Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos ao Cinema com Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Oscar 2017, compadre. Estamos aqui com Rafael Santos.
Olá, amigo. Você tem um minutinho aí? Eu gostaria de falar sobre Isabelle Huppert pra você. Você tem um minutinho? Me dá um minutinho do seu tempo, por favor. Eu tô com a plaquinha aqui, Juras, na frente do teatro. Volta, Isabelle Huppert. Volta, Isabelle Huppert.
Muito bem, Thiago Siqueira.
Jurandir de Filho, a chegada não chegou na Amy Adams. Chegou na... E chegou na Meryl Streep.
Tá muito triste aí, tá muito triste.
Eu tô triste, cara. A Emiada não foi indicando.
A nova Leonardo DiCaprio, é isso? A nova Leonardo DiCaprio?
Leonardo.
Passou a audição do Blitz pra Emiada.
Rogério Montanari.
Nunca, ninguém, jamais, não importa o universo paralelo que você visite, nunca ninguém deu uma rapadura pro Wolverine.
Caraca.
Isso não tem nada a ver com isso. Só eu.
Rogério aí quebrou a internet dando uma rapadura pro Hugh Jackman. Que fantástico.
O que é que você fez ontem? Não, eu dei uma rapadura pro Hugh Jackman.
Exatamente.
E dei o dedo pra ele, porque ele só me deu o dedo pra eu dar a mão pra ele, tava com a mão cheia. Aí ele me estendeu o dedo, aí eu apertei a mão dele.
Ele deu o dedo? Caraca!
Ele deu o dedo, ele falou.
Ele deu o dedo?
Take my fingers, né? Aí eu dei o dedo,
nossa,
eu segurei o dedo dele.
Eu queria caraca. O dedo do Hugh Jackman.
O cara deu um aperto de mão que nem homem dá em criança, assim, né? Ele dá a mão, o dedo assim, a criança aperta. Caraca, que bizarro. Muito bem, gente. Olha só. Vamos falar aqui sobre os indicados e os vencedores do Oscar 2017. Se você está escutando esse programa antes da premiação, serve como um termômetro, uma preparação para você entender, para você no dia da premiação, quando você juntar os seus amigos, fazer aquelas apostas assim, pô, eu vou nesse cara aqui, eu vou nesse filme aqui, porque o Rapadura falou sobre isso. Se você está ouvindo esse programa depois da premiação, vamos conferir, né? Se a gente acertou, se a gente errou, se os nossos palpites estavam corretos, ou a gente errou. Por isso que é importante participar dos comentários desse podcast. Queremos saber também os seus indicados, seus vencedores, se foi merecido ou não. Deixa aí nos comentários cinemacomrapadura.com.br. Muito bem, vamos lá falar sobre o Oscar 2017. Agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou o Stefano Silveira, de Portugal, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Mais um Oscar aqui no Rapadura Cast, gente. Estamos aqui na nossa batalha há 11 anos cobrindo esta premiação, todos os anos. As pessoas esperam este podcast como as pessoas esperam o carnaval.
Juras, na verdade as pessoas esperam o pai Juras para brincar nos seus respectivos bolões e ganharem por conta do pai Juras.
Esse ano temos pai Rogério, né?
Pai Rogério.
Temos pai Rogério aí, hein?
Vamos aposentar o pai Juras aqui hoje, hein?
O Rogério é tipo o Rogério Ceni aqui, ele tem informações direto do Hugh Jackman.
Como é pegar o Milton Leite?
Rogério!
Vamos lá para mais um Oscar que discutir sobre os vencedores, né? Porque aqui esse podcast não é um podcast de... Ai, vamos ver aqui quem vai ganhar. Não, a gente vai dizer já os vencedores, né? Já estamos aqui já com a previsão feita. Você não perde por esperar. Só antes de qualquer coisa, dizer aqui que a Academia, depois de todas aquelas polêmicas do Oscar So White, né? Este ano temos um Oscar bem diversificado, né? Em vários sentidos, em vários gêneros de filmes. Temos aí o Limite Entre Nós, Estrelas Além do Tempo, Lion, Moonlight, tocando em temas que o Oscar normalmente... não considera para suas premiações e agora as portas estão abertas porque a academia está mais diversa, né? Está tentando, pelo menos, ser mais diversa, né? Nós temos aqui um link para o próprio Cinema com Rapadura, aqui, que tem a listagem oficial aqui dos indicados ao Oscar. E nós vamos paulatinamente, categoria por categoria, dizendo aqui os indicados e os nossos vencedores. Ok a todos? Peguem suas anotações.
Pronto, tá aqui. Nome do caderno, caderninho Chico Xavier. Pronto, vamos lá.
Excelente. Estilo fazendo prova sem estudar nada no dia anterior, né?
Isso aí, estudei muito para essas indicações, Jane Filho.
É, melhor animação em curta-metragem. Nós temos Blind Vaisha, nós temos Borrowed Time, Pierside and Cigarettes, Pearl e Piper.
Eu vou apostar no único que eu vi, Piper, né?
Piper, a animação da Pixar, né?
Juras? Não seria Oscar se não tivesse um Oscar pra Pixar, né?
É assim, mas é não necessariamente... Não é porque é Pixar, né? Mas é porque o curta-metragem é absolutamente fantástico. Tecnicamente, é absurdo.
Jura?
Absurdo.
A areia a água nesse filme é assustadora.
É, o curta é um show-off, né? Um show-off da porra, assim. Ah, vamos mostrar isso aqui. Aí mostra. Mas, assim, eu não acho ele originalzão. Eu prefiro, sei lá, o Inside Job, que nem foi indicado em nada.
É, o Inside Job, trabalho interno.
Isso, trabalho interno, que é do brasileiro e tudo, nem foi indicado, assim, sabe? Eu acho ele melhor do que o Piper.
Eu assisti o Pearl, que é um filme que foi produzido, inclusive, pelo Google, e ele está no YouTube, ele foi filmado em...
360, né?
E é uma vida, é sobre a vida de uma garota e de um pai músico, e eles na estrada e tal. É legal, assim, ele é muito moderno, porque é feito em 360 graus, mas isso acaba atrapalhando o filme, porque você não sabe direito pra onde olhar.
Sim.
É, tu não recebeu o filme, né, ainda, porque tu precisa do óculos, né?
É um problema de formato.
Exato. Então, quando você assiste no YouTube, você tem que ficar indo com a setinha pra lá e pra cá, e aí você não consegue, às vezes você não consegue ver exatamente o que tá acontecendo, se você olhar pro outro lado. Então, ele é muito moderno, mas ao mesmo tempo, a modernidade estraga ele. O Piper, que eu acho muito bonito, mas eu acho uma história muito simplesinha, eu acho que é muito, parece um vídeo pra vender televisão, sabe? Aqueles vídeos que são lindos, bonitos, mas a história... E eu vi também um...
Você tá muito ácido, Roger. Tá muito ácido você.
Peraí. Ele é lindo, maravilhoso. Mas acho que a historinha é muito simplesinha. O passarinho
curto,
que vai na água. Curto. Tá aprendendo a nadar. Borrowed Time. Ele foi feito por dois animadores da Pixar. Que eles fizeram nos tempos vagos deles. Lá, eles iam lá e mexiam nessa animação. Ficaram vários anos fazendo. E ele é muito bonito porque ele se passa no Velho Oeste. E ele tem um quesinho de Manchester à beira-mar, assim... É uma relação de pai e filho. E é um curta que é muito emocionante, assim. E o pessoal que assistiu ele, principalmente na internet, ficou bastante emocionado com ele. Então eu acho que ele é um forte candidato. E é o meu voto. Borrowed Time.
Gente, só pra a título de informação. O N, que é basicamente o Oscar da animação, indicou alguns dos filmes que foram indicados ao Oscar.
Sim.
Blind Vaisha, o Pearl, Piper, Dear Flower, que não foi indicado ao Oscar, nem o Pet Title Sequence. O vencedor foi o Piper. Na minha modesta opinião, creio eu que o Piper leva, se não levar, vai levar um dos dois filmes que não foram indicados aqui no N.
Siqueira em Piper, PH em Piper, eu em Piper e Rogério no Borrow. Muito bem, já sabemos quem vai perder neste bolão. Vamos
já
lá.
Já sabemos quem não é o pai Rogério, né? Mas beleza.
PH, melhor curta-metragem, PH?
Melhor curta-metragem, Verão e Filho. Enemies Interiors, né? Porra, que nome é esse?
Enemy Interior,
vai lá. La Femme, Ella TGV, Silent Nights, Sing e Time Code.
Eu posso dar meu voto já?
Eu vou dar meu voto, vou em Time Code. Chamado de El Corredor, que é um filme espanhol.
Como é que é, Jandir? Não, fala, me imita de novo aí, safado.
Eu vou de Time Code.
Time Code. Eu vou no nome mais bonito que eu achei aqui. Eu vou no francês. Eu gosto que esses filmes franceses são indicados, nunca ganham. Então eu vou perder essa categoria de propósito. Vou em La Femme é la TGV.
Siqueirinha.
Eu vou no Time Code.
Caralho, Siqueira. Tem 5 desconhecidos, Siqueira, vai no que eu aposto.
Eu vou no Silent Night. Pura e simplesmente porque ele é sobre um relacionamento de uma garota dinamarquesa com um imigrante africano. Olha só, você quer um filme mais dentro do tema do Oscar do que esse?
Melhor documentário em curta-metragem.
Pra melhor documentário em curta-metragem, Extremes, 91 Miles.
91? Não, é 41.
Sorry, 41 Miles.
Não é 41 Miles, não. Pega, 4.1.
41 Miles, pronto. Isso. Joe's Violin, Watanabe, My Homeland e Capacete Brancos.
Muito bem, eu vou nos Capacetes Brancos aí, foi um dos filmes que eu vi.
Eu não sei, cara, o Extremes eu achei legal, é Joe's Violin, também interessante, é uma busca, esses documentários de busca são sempre legais. Mas Capacetes Brancos eu vou, porque eu acho que as pessoas vão ser burras o suficiente pra votar nesse filme. Acho que vale a história aí, o Capacetes Brancos é sobre os médicos, né? Médicos não, a defesa civil lá da...
São voluntários, né, eles?
É, a defesa... Não, é eles se intitula a Defesa Civil da Síria, mas isso é mentira, porque existe uma Defesa Civil Oficial da Síria, e aí eles resgatam as pessoas depois dos bombardeios russos na Síria e tudo mais. E assim, esse filme tá errado, tá? Esse filme é errado porque tem várias notícias aí já provando que tudo é uma farsa, muito do que eles fazem é uma farsa. Eles foram indicados ao Nobel, e aí quando eles foram indicados ao Nobel, muita coisa apareceu assim, descaracterizaram totalmente as ações deles. É um britânico que coloca muita grana, os vídeos são extremamente bem produzidos, e eles conseguiram ao ponto de lançar um vídeo utilizando aquele negócio de ficar congelado em cena e tal. Uhum. Então eles estavam simulando um resgate, ficaram congelado em cena e depois soltavam assim. Acho que certas coisas não se brincam, e depois aí foram vendo que tudo ao redor dos Capacetes Brancos é só e somente só propaganda. Inclusive, isso daí, esse documentário que falha enquanto assunto e falha mais ainda enquanto documentário, ao ponto de, meu irmão está morto, olha aqui a lista, e não mostra a lista, não mostra nada. É tipo um documentário RPG, assim, você não vê nada, é só lúdico.
Gostei da crítica e da ponderação, PH. Você vai em qual?
Capacetes Brancos, porque eu sei que as pessoas vão ser burras o suficiente pra votar nisso.
Então, o 4.1 Miles, acho que dos 5 aqui, ele é o melhor filme. Porque ele é simples e direto, né? Porque ele é um filme grego sobre... Pura e simplesmente sobre navios que vão buscar os refugiados que se perdem no mar Mediterrâneo. E é só isso. Ele só vai e mostra, só que ele mostra de uma maneira muito brutal e, assim, é muito dizendo pro mundo, olha o que tá acontecendo aqui e ninguém tá fazendo nada, porque a cada viagem do barco ele vai buscar alguém, sabe? Ele sai de barco, ele traz alguém. Ele sai de barco, ele traz alguém. Então, é uma mensagem muito forte. O Extremes é muito triste.
Muito triste.
Muito, muito, muito triste, de verdade, que é sobre pacientes que devem decidir eles próprios se eles... querem morrer tranquilamente mais rápido ou se eles querem ser ligados numa máquina de respirar. Mas eu vou ficar com o White Helmets também, porque é o que vai ganhar, porque é o mais badalado. Infelizmente, não é, é de longe o piorzinho deles.
Eu digo uma coisa, se Capacetes Brancos não ganhar, o Violino de Joey é o que vai ser o vencedor aí. Então se você não quiser voltar por causa das ponderações do PH, aposte aí no Joey's Violin.
O meu voto vai pro Extremes. E por motivos bem pessoais, eu me emocionei muito vendo Extremes.
Muito.
Eu passei por uma situação parecida na minha família há mais ou menos um ano. O filme me tocou muito. O Capacetes Brancos, ele tem uma vantagem forte, que é por se tratar sobre a guerra da Síria. Muitos membros da academia que querem um voto mais político, talvez eles votem no Capacetes Brancos mais por conta de um statement político, por conta de uma declaração política. Mas eu acho que o Extremes é um filme mais forte e eu acho que é mais filme também.
Muito bem, vamos aqui para a categoria de melhor documentário em longa-metragem. Pegar, já que você falou do Kuta, vai pro longa também.
Melhor documentário em longa-metragem: Fogo no Mar, Eu Não Sou Seu Negro, Life Animated, OJ Made in America e 13ª Emenda, né?
OJ.
Os mais fortes aí. De prontidão, os mais fortes aí. Fogo no Mar, talvez, apesar de ser um documentário ruim, mas ganhou alguns prêmios. Mas o OJ tá levando tudo, né, cara? É muito difícil não votar no OJ.
13ª tá aparecendo, né? Por causa da diretora de Selma.
É o 13ª,
né?
Mais recente, né, Juras? Bem mais recente, assim, mas tá ganhando força também.
Agora, gente, primeiro, eu acho que é importantíssimo que 3 desses filmes chegaram no Brasil de maneira forte. Foi o OJ, Made in America, que foi exibido na ESPN. É a 13ª Emenda, que é um documentário
Netflix,
fantástico,
né?
E que fala muito com o brasileiro. A gente tem uma frase famosa aqui, que é: todo camburão tem um quê de navio negreiro. E ele fala muito sobre isso. E o Eu Não Sou Seu Negro, que também chegou forte aqui no cinema. No entanto, meu voto vai pro OJ. Eu tenho um problema com o filme. Ele é muito bom, ele é fabuloso, ele é fantástico, ele explora o seu assunto muito bem e vai além dele.
Sim.
Mas, pra mim, ele é uma minissérie de televisão, ele não é um filme. Ele é uma
Siqueira.
Ele é uma minissérie de televisão transformada em filme.
Mas tem uma pesquisa muito foda nele, cara.
A pesquisa é fantástica. fantástica. No entanto, a duração dele é uma duração de uma minissérie, Juras.
Não, não só a duração, assim, até o estilo dele.
O formato dele.
É, tem hora que ele tem mais estilo jornalístico do que estilo documentário mesmo, assim. Parece que conseguiram, de última hora, transformá-lo num documentário. Mas muitos momentos ele parece uma reportagem gigante, só que uma reportagem muito, muito, muito boa. É tipo o mestre do Caco Barcelos, entendeu? Ele é muito profundo, ele consegue pegar todos os lados da discussão e ele não, de fato, responde o que ele coloca, ele simplesmente propõe. Eu acho que esse é um dos objetivos naturais do documentário, né? É uma discussão eterna, tem... bibliografia dizendo que documentário tem que ser passional e parcial, outro lado imparcial, não sei o que. Enfim, tem essa discussão. O OJ, pra mim, ele consegue agradar a gregos e troianos, mas por isso que o Siqueira falou, ele é tão longo que dá tempo de ele fazer tudo isso. O 13ª Emenda, de todos que eu assisti aqui, é o mais documentário de todos. É o documentário perfeito enquanto documentário, assim. A escolinha de documentário é o 13ª Emenda. Perfeito. E o assunto nem se fala.
Mas eu acho o 13ª Emenda um documentário muito bom, que traz números muito importantes, assim, muito alarmantes até, pra falar a verdade, né? Ela joga na sua cara que a escravidão nunca acabou. E isso é muito impactante, porque a gente não imagina isso. Inclusive, a gente escuta muito as pessoas falando, porque o preço tinha que trabalhar mesmo e tal. Mas eu acho ele tendencioso, um pouco tendencioso. Porque sempre que tem uma voz dissonante dentro do documentário, essa voz é tratada como se a pessoa fosse uma idiota. Então, é editada de uma forma que você olha... Por mais que o cara esteja defendendo um lado errado, e eu concordo plenamente com ela... Mas acho que você retratar a pessoa como idiota torna o filme um pouco menos forte, assim. Ele tira um pouco da importância dele, assim, na minha opinião. O Fire in the Sea, o Fogo no Mar, eu acho ele muito ruim porque ele quer fazer arte com a desgraça humana, com a miséria humana.
Ele é o pior de todos esses documentários, assim. Ele é o pior de todos. Ele não sabe se ele é documentário ou se ele é filme, né?
E ele tem a mesma temática do 4.1 Miles, só que ele quer ser muito artístico e tem cenas que ele coloca a câmera na cara do refugiado, assim. O refugiado não sabe o que tá acontecendo. É bizarro, assim. Eu não sei o que esse filme tá fazendo aqui. Agora, o OJ, eu acho ele é a fusão que ele faz entre o caso do OJ com o racismo, a evolução e a involução do racismo nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, eu acho brilhante. Eu acho brilhante. Por mais que ele tenha 7 horas e meia, ele tem problemas, mas só eles conseguirem linkar essas duas vertentes de uma forma tão perfeita, eu acho que ele já merece o Oscar, e eu acho ele um dos melhores filmes do Oscar, inclusive.
Eles usaram a tática do Johnny Cochran, que foi pegar a questão do racismo, mixar dentro do caso do OJ e criar uma coisa. No caso do Johnny Cochran, foi uma tese de defesa que acabou colando. No caso do OJ, do documentário em si, essa mixagem gerou um tema muito forte pro filme.
A gente viu o OJ sendo retratado no ano anterior, né, em série, ganhando vários prêmios. Então, um tema...
Está ganhando tudo ainda, né?
Muito relevante, então... Meu voto fica para OJ Made in America. E vocês?
Meu voto também, OJ Siqueira.
OJ.
Rogério...
Preciso dizer, é OJ.
Tá, cara, o Jurandir já colocou na pauta. O Jurandir entregou a pauta desse jeito assim, ó. Melhor documentário, 2 pontos, OJ.
Não, foi porque eu fui mandar a lista dos artes.
Ele deu spoiler dele mesmo.
E esqueci o nome do OJ ali. Siqueirinha, por favor, Siqueira, as duas categorias de som. Edição de som e mixagem de som, por favor.
Jurandir, filho, antes de falar das duas categorias, eu vou pegar aqui um trechinho do site da Adobe que explica a diferença entre elas, de maneira assim, bem lúdica.
Muito bem.
A edição de... Os editores de som são como compositores, criando os sons, enquanto a mixagem de som trabalha como condutores, ou seja, pegando os sons brutos e encontrando a melhor maneira para usá-los e balanceá-los.
A edição de som é essa aqui, ó. Eu tô aqui pegando meu celular e batendo no meu mouse, ó. Eu captei esse som e criei esse som. Isso é o que faz um editor de som. A pessoa que trabalha com a mixagem de som, ela vai pegar esse som, colocar junto com outros sons, com música, com voz, com tudo mais que acontece no filme, e deixar de forma harmônica para você ouvir tudo perfeitamente. Aliás, é como uma boa comida, que você come e você consegue identificar os ingredientes daquela comida naquela colherada.
Melhor mixagem de som: A Chegada, Rogue One, Rexall Ridge, Até o Último Homem, 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi e La La Land.
Aproveita e diz a outra categoria também.
Melhor edição de som: A Chegada, La La Land, Deepwater Horizon, Sully e Até o Último Homem.
No caso, tudo Deepwater bem. Horizon é o horizonte profundo, o desastre no Golfo. Essa é uma categoria que eu uniria, assim, eu não separo mais edição e mixagem, por mais que tenha essa diferença. Eu não gosto de separar no Oscar, né? Historicamente, ganha um, ganha outro, esse negócio. E pra ficar esse negócio de ganha um, ganha outro, eu escolheria aqui o A Chegada, porque é um dos poucos que tá indicado que tá duplicado aqui. O La La Land também tá muito bem, é uma mixagem e uma edição de som principalmente diferente, assim, porque tudo é muito criado, até o pisar, né, dos atores é criado. Sim. E remete a um cinema antigo, um cinema cinquentista, de 40 também, 60, por ali. Então ele teve o trabalho, o esmero de não só editar o som, fazer a edição de som, mas encasar direitinho com a cena, que já é mixagem, e também escolher direitinho que tipo de som produzir, né? Que tipo de som criar para aquele filme. Fico entre o La La Land, nas duas categorias, fico entre o La La Land e o A Chegada, mas eu vou do A Chegada porque demais, é demais o som desse filme, é demais.
Muito bem, eu vou dar aqui a minha opinião também sobre edição de som e mixagem de som. Normalmente, esta categoria, quem ganha são os filmes que tem bala, tem tiro. Os Bornes, por exemplo, quando foram indicados, toda vez que eles foram indicados, eles ganharam ambas as categorias. Às vezes o 7, quando é indicado, também ganha. Então, este ano eu vou de Até o Último Homem em edição de som e em mixagem de som. Eu vou também com Até o Último Homem, que se você fizer a experiência de assistir o filme no cinema e você fechar absurdo. Os olhos, você fica abismado com a qualidade da mixagem de som, que caixinha da direita, caixinha da esquerda, caixinha do fundo, caixinha da frente, trabalhando de forma uniforme e harmônica, que você entende que a bala tá comendo, menino.
Me espanta o 13 Horas não ter sido também indicado a edição de som, porque...
Pois é.
Eu não sei se... Eu não consegui separar isso do 13 Horas. Da mesma forma como eu não entendi o Sully tá num e não estar no outro, né? Pra mim foi um pouco complexo. Se o 13 Horas estivesse nas duas, talvez eu ficasse até mais balançado pra ir no 13 Horas aí. Porque tem um trabalho de som magnânimo, perfeito mesmo.
Acho que é porque do Sully teve uma captura do som do próprio avião, né? Então. Do rachado avião, né?
Mas é um som relativamente comum. É um som relativamente comum, assim. Você joga no YouTube, existe muitos exemplos aí, não sei. A Chegada me parece mais criado, o La La Land me parece mais escolhido. Eu sinto mais peso nesses dois.
Eu acho até o que pode tirar o Oscar de mixagem de som do Até o Último Homem é o próprio La La Land, porque... A mixagem foi inacreditável, né, cara? Porque eles têm...
Temos
eles
voz, música, sapateado...
Sapateado, né? Ambiente...
Mudança de música, ambiente...
Efeito tem muita sonoro...
Coisa. Tem muita coisa, assim. Então, eu fico com Até o Último Homem nas duas categorias, mas se eu pudesse escolher um outro vencedor pra categoria de mixagem, eu colocaria no La La Land. A lasqueira.
Bom, eu vou divergir um pouco. Eu vou colocar em mixagem de som La La Land, pelos motivos que já foram apontados pelos juras. Até mesmo porque é muito complexo você fazer a mixagem de som de um musical desse porte. Especialmente na cena inicial. Aquilo ali foi monstruoso. O número inicial e o número final, pra mim, são duas cenas extremamente difíceis de mixagem.
Concordo.
Agora, em relação à edição de som, eu vou com A Chegada. Até por conta da criação dos efeitos sonoros dentro da nave.
É muito novo. É tudo muito, muito novo.
A criação dos efeitos especiais dos heptapods, eu achei aquilo ali fabuloso, eu acho que... E eu quero que A Chegada ganhe o maior número de prêmios possíveis, eu não vou negar que meu coração é muito balançado por A Chegada.
Eu não vou negar que sou louco por você.
Rogerinho.
Eu vou de A Chegada em edição, por conta disso que o Siqueira falou agora. O som dos heptapods é um negócio... Os caras conseguiram criar um som que parece de outro planeta. É um negócio... Não é parecido com nada que eu já tenha ouvido. E na mixagem de som eu vou em Até o Último Homem, porque o cara, o Kevin O'Connell, ele já... Foi indicado 21 vezes e nunca ganhou nenhum.
É isso aí.
E filme de guerra é isso aí, né? Filme de guerra é som, né? Então...
Melhor canção original, nós temos La La Land aqui com duas canções indicadas, Audition e Seed of Sass. Nós temos também Trolls, com a música do Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. E temos How Far I Go, de Moana, essa música que ficou grudada na cabeça de muita gente. Jim the James Foley Story. Musical indicado ao Oscar, a gente sabe que ele sempre ganha preferência em canção original, né? Porque é isso, né? O musical, ele vive da música. Ali, né?
Cuidado que o La La Land tá com votos divididos, hein? Quando vão dois indicados, sempre dá uma confusãozinha.
É, mas não sei se divide
tanto. Eu acho que aqui vai ser batata, pega.
Não tem nada. Eu acho que vai ser City of Stars. Não, beleza. Vamos lá. Resumindo, né? Jim, é o James Foley. Ninguém conhece, ninguém viu. Tchau. O Trolls. Can't Stop the Feeling. Só pro Justin Bieber cantar e aumentar a audiência no Twitter. Moana, How Far I Go. Porque ela repetiu o filme inteiro, essa música, né?
Mas é massa.
E todo mundo adora o Lin-Manuel Miranda.
E, cara, a trilha sonora de Moana é excelente.
Repete o filme todo, mas excelente. Ela canta três vezes a música aí, mano.
Eu não acho a música excelente e eu não acho a melhor música do Moana. Aliás, eu acho que é uma das maiores, tirando a Amy Adams... Tirando a Amy Adams, eu acho que uma das maiores injustiças do Oscar é a falta da música do The Rock, cara. Que é a melhor música do ano. É a melhor música do ano. É melhor que as músicas do
La La Land. Concordo.
E tem no Instagram dele ele cantando, pra quem duvidou que era ele que cantava mesmo. Tem ele gravando.
Ele e o Lin-Manuel.
O cara canta muito e a música é muito boa, muito divertida. É a melhor música do ano e não tá aqui. Então,
The Rock é o melhor ator pop que você respeita, né, cara?
É melhor, mano. Mas, melhor amor do mundo. Melhor amor do mundo. É o melhor ator do mundo. Então, gente, apostas. Eu vou em City of Stars.
Alguém não vai em City of Stars?
Impossível.
Rogério, por favor, melhor trilha sonora.
Melhor trilha sonora, Moonlight, Sob a Luz do Luar, La La Land cantando Estações, Lion, Uma Jornada pra Casa, Jack e Passageiros.
Esse passageiro está meio...
O que passageiro está fazendo aí, pelo amor de Deus?
Cara...
O Thomas Newman, ele fez Ctrl-C, Ctrl-V da trilha sonora de Wall-E. Ctrl-C, Ctrl-V. Ele copiou dele mesmo.
A gente vai ter um cara que foi indicado pela primeira vez ao Oscar, ganhando na sua primeira vez logo. Vai ganhar o Justin Hurwitz pelo La La Land. E se alguém tiver alguma opinião contrária, diga agora ou cale-se para sempre.
Fico triste por ele não ter sido indicado por Whiplash, né, cara? Porque a trilha sonora de Whiplash é maravilhê.
Com todo respeito a La La Land aí, porque tá difícil falar do filme, mas o Whiplash é superior em termos de trilha sonora. Pra mim, é inclusive reciclada, reutilizada aqui no La La Land, na trilha de fundo, né, nos locais e tudo mais, enfim.
Tem uma bateriazinha ali, batendo ali...
Sim, é a linguagem do Chazelle, né, junto com o Justin, acho que é isso.
Eu fico lá La La Land e eu assisti o Lion, que no podcast passado, você e Rogério destruíram o filme, eu assisti, eu saí desidratado do cinema, e juro, eu fiquei triste junto por ver vocês destruindo um filme tão bonito, tão com uma mensagem tão poderosa aí.
Pois faça aí, às vezes, aí do filme, Jordi.
Já fiz, não vou votar nele não, vou votar em La La Land.
Vota nele, cara, tu tanto, tá então defendendo.
Volta. Não, você lembra da trilha sonora? Eu não lembro da trilha sonora.
Eu lembro da trilha sonora.
Nem lembro. Eu acho que a trilha sonora mais marcante das cinco aqui, de longe, é a do La La Land. A do Jack...
Do La, eu só lembro do Gudu, Gudu.
Gudu. Não é assim. É assim, é Gudu,
Gudu.
Gudu. O do filme Jack, que é da Mika Levy, é uma trilha sonora muito bonita, mas eu acho que ela não casa com o filme e ela invade demais.
Esse filme não merece nem estar nem no Oscar aqui, mano.
Discordo.
Votem.
Não, já votei. La La Land. Eu voto em La La Land.
La La Land aqui. É unanimidade.
Unanimidade. Muito bem, vamos aqui para melhor figurino. Nós temos aqui indicado ao Oscar Aliados, nós temos Fantastic Beasts, como é? Animais Fantásticos onde habitam. Florence Foster Jenks, quem é essa mulher, né? Da
Mary Florence, que é essa mulher. Florence, que é essa mulher.
Jack e La La Land.
Exato. E aí, Jura, você falou que o Jack não era nem pra estar aí, e eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai ganhar.
Por causa das roupas da Jack, né?
Não, é porque também o filme, a própria figura da Jacqueline Kennedy, ela conversa sobre moda, né? É, ela atrai, assim, ela vai influenciar muita gente que vota nessa categoria, porque ela acabou influenciando essa geração que hoje está trabalhando com isso. É, a moda que ela influenciou em 50, 60, né, principalmente. E pra quem é de moda, assim, eu não sou, mas eu vi algumas análises de gente que é da área. No final do filme, principalmente, ela começa a dialogar muito com relação a isso, como ela vai se sentir, e aí passa os vestidos e trocando lá as vitrines e tal. Então dialoga muito com a galera aí das moda.
Eu pegar que sou da moda, eu digo o seguinte...
Você é da moda, gente.
La La Land não tem por que ganhar, tá, gente? Esses vestidos da Farm que a Emma Stone usa...
Não, isso é uma confusão.
Não merece. Não merece, não, isso não é uma merece.
Confusão, pelo amor de Deus.
É só um vestido da farm, gente. Vocês conhecem as mulheradas que estão vindo aí? Riachuelo é baixo de nível. Na farm, os vestidos, macho, que tem uma cor e custa R$800.
Mas acho que o filme do La La Land é importante, cara, porque as cores, elas e falam...
Fala sobre as estações,
elas...
né?
Exato, cada estação é um tipo de roupa diferente que eles utilizam. As cores das roupas, elas interferem na fotografia do filme. É, eu acho que é muito importante, sim. Mas o Jack, pelo que o PH falou também, né, que ele conversa com a moda e pelo tradicionalismo, e também a roupa dela também conversa com o filme, porque ela tem a roupa ensanguentada, sim, que ela fala, não vou tirar essa roupa. É, tem o vestido, sim, preto, que o menino pergunta pra ela, o filho, por que essa roupa? Ela fala, essa roupa é por isso. Então, eu acho que ele ganha também. Eu acho que eu vou com o Jack também.
É uma categoria em que, em filmes de época, tem uma certa vantagem. É, se você ficar, a gente tem aliados, o Florence, quem é essa mulher, o Jack, e todos retratando períodos diferentes. Mas, e temos o Animais Fantásticos, que lida mais, também é, de certa forma, um filme de época, e o La La Land, que é o único contemporâneo dos cinco. No entanto, eu acho que o figurino do La La Land, ele conversa mais com o teor do filme. Eu acho que o figurino, ele conversa mais com a narrativa. Inclusive, o próprio figurino, de vez em quando, ele faz uma menção expressa a alguns filmes que são referenciados no longa. Então, eu acho que o meu voto vai pro La La Land. Eu devo ser voto vencido aqui, mas La La Land.
Tudo bem, Siqueira. Eu gosto do seu voto porque eu concordo com o Rogério. Também. Que o figurino, ele é importante para mostrar-nos em que época das estações do ano nós estamos assistindo.
Mas temos um azarão aí, né? O Fantastic Beasts aí pode acabar, sei lá, chamando atenção, tá? Seria azarão, muito seria difícil, muito azarão.
Muito difícil. Mesmo porque os figurinos de Harry Potter também foram já indicados outros anos e nunca ganharam.
Pegazinho, por favor, melhor maquiagem e penteados.
O pessoal fala cabelo, outro fala penteado, mas enfim. Melhor maquiagem e penteados, como disse o Jurandir Filho. O famigerado Esquadrão Suicida está aqui. Um homem, ai, chamado Ovo e Star Trek.
Ovo.
Sem fronteiras.
Ovo não, mas ovo.
Chamado Ovo.
Eu falei o quê?
Chamado Ovo.
Gente, desculpa, um homem chamado Ovi. Ovi.
Sim, sim, pegar isso? Esquadrão Suicida, Star Trek...
São só três.
Beyond, e Ovo, me digam.
O Esquadrão Suicida e o Star Trek ganharam os prêmios do sindicato.
Um ganhou de maquiagem e um de penteado.
Não, um ganhou por filme de fantasia e o outro por ficção científica. E o Ovi, não sei se vocês já assistiram, eu acho a maquiagem de envelhecimento muito fraca. Muito fraca.
Não, ele descartou. Tem que ser pop. O negócio tem que ser pop aí, mano.
Star Trek, pelo amor de Deus.
É, mas eu acho que vai, infelizmente, pra Esquadrão Suicida por causa do hype.
Que hype? Hype de quê, mano? Que pior hype, mas do assim... mundo desse.
Siqueirinha, você vai ouvir Esquadrão Suicida vencedor do Oscar por conta de um crocodilo que tá rolando. Exato. Aí os behind the scenes desse crocodilo aí, cara.
Siqueira, eu vou dizer uma coisa. O problema de Star Trek é que tem uma protagonista, uma pseudo-protagonista do filme, que tem uma maquiagem absolutamente fantástica. O problema é ao redor, um monte de figurantes do Doctor Who ali, sabe? Aí é demais.
É isso aí.
Esquadrão Suicida tem um. Você pode falar o que você quiser.
Infelizmente, ele mandou bem nisso.
Maquiagem penteada. Eu acho que vai pra Suicide Squad, hein?
Eu vou de Star Trek, foda-se.
Eu vou de Esquadrão Suicida, cara. Infelizmente, eu vou.
Eu vou de Esquadrão Suicida, sem dúvida.
E se eu fosse entregar o Oscar, eu diria: And the Oscars goes to para o famigerado Esquadrão Suicida.
Direção de arte.
Vamos lá, melhor direção de arte. E eu sou um artista, então por isso que eu tô falando essas categorias aqui. Animais Fantásticos e Onde Habitam, A Chegada, Passageiros, o famigerado Passageiros, La La Land Cantando Estações e Ave César. Os amigos falaram de La La Land lá em figurino. E pelo que os amigos falaram, eu acho que ele tem que ganhar é aqui, direção de arte, pelo mesmo motivo que os amigos falaram. Tudo está conversando, não só a roupa, mas também os objetos de cena, as cores ali, tudo mais. Tudo está conversando com o que o filme está querendo contar, o negócio das estações e tudo mais. Vencedor pra mim, La La Land, direção de arte.
Concordo, PH. E aquela parte final também, né? Retratando o histórico dos musicais no cinema. Demonstração de direção de arte maravilhosa, mas, porém, todavia, porventura, Ave César tem uma direção de arte também fantastic.
Pelo mesmo motivo, concorda?
Pelo mesmo motivo, homenagem ao cinema, pereré, parará e pururu. Mas eu vou de La La Land.
No Ave César você tem cenários que parecem cenários de propósito, né? Então, isso é uma construção dentro da construção.
É o seu voto, Rogério? Eu coloquei
de jeito
aqui, Ave César?
Não, eu vou com La La Land por conta daquele clímax. Porque além dele homenagear os musicais antigos, os clássicos, ele ainda resume o filme inteiro naqueles cenários, então...
E tem muito cenário, né, o Rogério? Assim, o filme, ele... Se a gente pega, por exemplo, um filme que tá aí no Oscar, como o Fences aí, que tem um mise-en-scène interessante, mas é um mise-en-scène... bonito de uma cena, né? De uma locação. La La Land tem quantas, hein, gente? 10? 15?
Várias, né?
Sabe? Tem a casa dela, tem a casa dele, tem a casa
tem
deles.
Aquele clube de jazz, que é incrível, é muito bem feito.
A cena final, tem aquela cena onde eles entram, tipo, um planetário lá. A primeira cena dos carros, porra.
Essa categoria tá um Deus nos acuda. Em relação ao sindicato dos diretores de arte, eles elegeram 3 filmes. Estrelas Além do Tempo como o melhor filme de época, O Passageiros como o melhor filme de fantasia e o La La Land como contemporâneo. O meu voto vai pro La La Land porque, além de tudo, ele é o melhor filme. Sem contar que todos os motivos que já foram expostos aqui. Os cenários do filme dialogam com a própria história e de maneira muito orgânica e de maneira muito singela, tudo contribuindo para uma narrativa melhor. Então, La La Land na cabeça.
E é mais difícil. Muito bem. Isso é importante, é mais difícil. Uhum. É muito mais difícil.
E antes de passar para a próxima categoria, o que o passageiro está fazendo aqui?
Cara, mesmo que ele passageiro... tá fazendo na outra.
Não.
Tá de passagem.
Honestamente, de boa, Rogério. O pessoal de direção e de arte, os próprios diretores de arte gostaram muito do filme.
Mas até o que tem, Siqueira, assim, você tem referência... Vamos lá, o traje, cara, quantos games utilizaram o mesmo traje? Beleza, que o traje não é tão direção de arte, mas corrobora. A nave é extremamente cropada, a cabine onde ele fica, mano. O que é que a gente vê na cabine? Uma cama e uma foto. A cena do bar se repete 1000 vezes e não muda nada, sabe? É vazio, não sinto direção de arte nisso.
Honestamente, eu detesto passageiros. Todo mundo lê minha crítica aqui no CCR.
Todo mundo leu, Siqueira?
Espero que todo mundo tenha lido. Eu acho o design de produção do filme extremamente elegante. O Guy Hendrix Diaz é um cara, é um dos maiores nomes de direção de arte.
Ele tá aí
no mercado
por conta do Her. Ele tá aí por conta do Her, do Origem, é por isso.
Não é por causa desse filme, não. Esse filme não dá mérito, Siqueira.
Desculpa, não dá pra defender nem
desculpa,
isso.
Desculpa. Siqueira, você que tá defensor das artes. Por favor, melhores efeitos visuais.
Melhores efeitos visuais. Cubo e as Cordas Mágicas. Rogue One, Uma História Star Wars. Mogli, Doutor Estranho e Horizonte Profundo.
Vamos dar pra Dona Disney.
Achei legal o cubo indicado, hein? Achei legal. Pensei que ia morrer ali em animação e tudo, mas não vai ganhar. Ficou entre o Mogli e o Doutor Estranho aí. E eu vou escolher o Mogli.
Eu vou de Mogli porque eu vejo os efeitos especiais do Doutor Estranho, eu já acho que já estão vencidos pelo pé.
Ele é uma reciclagem do Origem, né?
Tem muita coisa reciclada ali. O Mogli, ele dá uma evoluída na captura de movimento que vimos lá nos filmes do James Cameron, nos filmes do Planeta dos Macacos aqui, e aí a gente vê uma evolução absurda da tecnologia e é inacreditável o que é que os caras tinham no set e o que é que eles mostraram no cinema. Inacreditável. E
lembrando, Juras, que a gente tem aí na equipe, né, acho que são 5 pessoas no Mogli, mas a gente tem pessoas que estavam lá em Avatar, cara, que venceu, não só esteve, mas venceu.
Eu vou aqui de Mogli. O Menino Lobo, tu também, né? Jungle Book?
Eu sim, de Mogli, o Menino Lobo. Queria ver o Rogério. O Rogério ia falar mal do Cubo. Eu tô com a mão fechada,
não,
esperando
não falar,
aqui.
Não vou falar mal, não.
Cotovelada.
Eu acho que... Não, o Cubo é lindo, incrível, maravilhoso. Só que é difícil, é muito difícil de você conseguir enxergar os efeitos especiais, porque eles são tão bem feitos e eles se parecem tanto com as massinhas ali que fica difícil de especificar. Tanto que ele coloca no final do filme, né? A luta do monstro gigante lá.
Sim,
que
como
você
é que
consegue
foi
ver
feito,
que é um efeito e tal.
Inclusive, é até efeito de crítica. O efeito visual do filme é efeito de crítica. Os puristas de animação julgam que esses efeitos visuais que foram criados pro Cubo diminuem o filme enquanto animação. Né?
É besteira, né?
Desculpa a indiscrição, mas nesse sentido, foda-se.
Você lembra que quando começaram as animações de computador, quem fazia animação na mão reclamava, então. Porque também não vale... Bom, o Doutor Estranho, eu discordo de vocês, eu divirjo de vocês, porque eu acho muito original. Ela se parece naquela parte dos prédios, mas ela triplica a sensação e eu acho que ela dá uma sensação muito legal. Só que tem horas que realmente dá pra você perceber aquele bonecão.
Sabe aqueles efeitinhos que ele faz com a mão? Coloca assim, Doutor Estranho, Premiere no YouTube, qualquer Zé Ruela faz, entendeu? Esse é o problema do filme. É muito fácil fazer tudo aquilo ali.
Você vai votar nele, Rogério, então?
De jeito nenhum. Eu vou votar em Mobley porque, cara... Bom, vamos falar a real. Tem horas ali que você não consegue diferenciar o menino da floresta. Parece,
é isso aí.
Tudo, parece que tá tudo junto. Parece que o menino realmente tá numa floresta, então...
A interação dele é absurda.
Eu acho que os animais, assim, tem momentos que ficam estranhos, mas é o animal falando é estranho. Mas ele é... essa mixagem do garoto com o fundo é inacreditável. Então, é Mowgli. E outra, né? Tem um hype gigantesco.
É hype não. Tem nada de hype não. É qualidade.
Vai, Siqueira. Rogue One aí, Siqueira.
Trust the hype. Nesse caso aqui, o hype é real. Tanto o Mowgli quanto o Rogue One, eles têm uma coisa interessante que os dois lidam muito com captura de performance. Não só a captura de movimento dos personagens, a captura de performance por parte dos atores. Mas o Mowgli, eu acho que é muito mais... O Star Wars, ele é específico. Os dois personagens... capturando a performance visual dos seus atores para transformá-los em outros atores. É algo que... uma tecnologia que ainda está sendo elevada e está crescendo. O Mowgli, ele é um pouco mais simples em seu intento, mas mais efetivo. Você pega performance da Scarlett Johansson, ou então do Bill Murray, ou do Christopher Walken, e colocar em seres não exatamente antropomórficos. Funciona de maneira bem melhor. Por quê? Porque não tem o vale do estranho. Você não tem o vale do esquisito. O vale do Uncanny Valley. Sem contar que os próprios ambientes do Mowgli são incríveis. São mais próximos a gente. Nossos olhos estão acostumados a ver a diferença. E mesmo assim a gente não consegue ver essa diferença.
Muito bem. Vamos lá para a melhor montagem. Nós temos A Chegada. Nós temos Até o Último Homem. Nós temos A Qualquer Custo. La La Land. E Moonlight, hein, gente? Lembrando que... categoria de melhor montagem, às vezes, 90% e poucos das vezes, o filme que ganha aqui, ganha lá na principal, em melhor filme.
É isso tá? aí, é isso aí. E eu concordo com isso, assim. Eu acho que um melhor filme mal montado, pra mim, não faz sentido, assim. Ou, não vou dizer nem mal montado, assim, mas menos bom montado, se é que existe isso. Eu acho que também não faz sentido, assim. Mas, enfim, o melhor montagem aí, vale dizer, tem gente que chama de melhor edição, tá? Então, se você estiver confundindo aí com o seu papelzinho, melhor edição também cabe. Mas é errado. É melhor errado. Montagem. Não existe edição em termos de vídeo, assim, mas é montagem. Eu vou... Cara, tá difícil, hein? Eu acho a Eu ia indo aqui e voltei. Eu acho a montagem do Moonlight bem difícil. Ela muda, ela que ajuda a contar o filme como ele é. Ela dá uma lição, por exemplo, no Boyhood, né? Mostrando que você não necessariamente precisa filmar muito pra mostrar, utilizando montagem e tudo mais ali, uma história, um estudo de personagem do começo ao fim, praticamente. É, não sei, eu tô entre Moonlight e o La La Land. A montagem La La Land também é muito difícil, né? Muito complicada, duas histórias se conversando, mais uma vez, muitos cenários. Lembrando que tudo aqui dali são pequenos takes, pensados só e somente só naquele momento, e depois tudo tem que ser arrumado na ilha de edição. Mas eu vou de Moonlight.
Olha aí, rapaz. Eu vou de La La Land.
Já estou soltando o meu spoiler, né?
Eu vou de... o Oscar ou vai pra La La Land ou vai pra Moonlight, hein, gente? De melhor filme. Já fique sabendo disso.
Espera aí, deixa eu mudar aqui, então.
Eu vou... melhor montagem, eu vou para La La Land. Que até quando tem plano sequência... E aí a gente sabe que eles têm que cortar, é tudo muito bem camuflada a parada, sabe?
É,
e os filmes do Chazelle normalmente tem uma edição fantástica e La La Land não é diferente.
Só pra dizer aí, falando La La Land, juros, acho válido, o Tom Cruise, ele foi indicado e venceu por Whiplash, hein?
Exato.
Então, nome
tem uma
forte
edição melhor.
Aí do montador.
Tem uma edição melhor do que La La Land, tá?
Sim, Mas... Mixada com som, né? É bem mais difícil, sim.
Rogerinho.
Vai ser o La La Land... E por duas cenas, uma que a gente já comentou agora, que é o clímax lá no final, que é incrível a edição daquela cena. E pela primeira cena, que né, aquele musical andando por entre os carros, aquela câmera...
Mas
que
é sem cortes ali, não tem edição, né?
Então, tem um making-off que mostra que ela foi sem edição. Ele foi filmando e aquilo deve ter sido tão difícil que eu não consigo nem imaginar o trabalho que deu pra fazer aquilo tudo. Então, só por isso...
Rogério, eu vou dizer aqui no seu vidinho... Rogério, essa cena tem corte. A gente só não vê. É imperceptível, mas tem um corte. Tem dois cortezinhos ali, quando a câmera vai passando assim,
Não é um plano sequência, é um plano longo que também é muito difícil fazer.
Sim.
Pra mim não é, não tem, tá? Mas eu acredito no cinema, eu acredito na magia do cinema, entendeu? Eu sou um crédulo,
Mas tem, cara.
Siqueirópolis.
Juras, essa categoria primeiro, eu tiraria o A Qualquer Custo e colocaria o Animais Noturnos. Eu acho que o PH concorda comigo que a montagem do Animais Noturnos, ela contribui para impacto da história.
Corroborando com o que o Juras falou, assim, talvez essa fosse um dos pequenos desvios onde montagem merecia, mas melhor filme talvez não. O Animais Noturnos, sem a montagem que ele tem, utilizando tudo, todos os elementos possíveis e impossíveis do filme, ele não seria um filme tão bom quanto ele é, ele não teria o mesmo peso. Então, é isso que o Siqueira falou, muito bem lembrado, parabéns, Siqueira, obrigado.
Até porque o Animais Noturnos, ele coloca três histórias, conta três histórias paralelas e consegue intercalá-las de maneira extremamente orgânica e você sabe onde você está o tempo todo, que é algo importantíssimo na montagem. Por isso que meu voto, eu vou divergir de todo mundo, porque eu vou votar com o coração. Apesar do Moonlight ter uma montagem fabulosa, apesar do Até o Último Homem ter levado o BAFTA recentemente, eu vou votar com A Chegada. O filme não seria o que é.
Concordo também.
Sem a sua montagem. O filme não conseguiria contar a sua história, não conseguiria impactar, mostrar realmente qual o presente dos alienígenas sem a sua montagem. É um caso da montagem sendo uma parte integrante da narrativa, não apenas fazendo a narrativa se desenrolar, mas a montagem aqui realmente faz parte da própria narrativa. Meu voto vai pro A Chegada.
Muito bem, Siqueira.
Se eu vou perder no bolão, paciência.
Siqueira, não importa, o que importa é que BAFTA é o Globo de Ouro em inglês. Ou seja, não sai pra porra nenhuma. Vamos lá para melhor fotografia.
Minha categoria preferida.
Pois PH, Sitios.
Ah, vou lá, cara, com muito amor. Moonlight, Sobre a Luz do Luar. A Chegada também tá indicado. La La Land, cantando Estações. Lion, Uma Jornada para Casa. Silêncio, olha só, finalmente apareceu aqui. Isso, o silêncio.
Foi, né? Ignoradaço. Tudo
e
aí,
eu concordo com a fotografia desse filme, é maravilhosa. Acho que uma coisa que tem que ser falada aí, Juras, dos cinco indicados, uma das poucas vezes que isso acontece, quatro indicações inéditas. Apenas o fotógrafo, né, o cinematógrafo do Silêncio já foi indicado. Ele foi indicado por Segredo de Brokeback Mountain e o resto é tudo estreante. Cadê, Jurandir Filho? Cadê aqueles nomezinhos tradicionais do Oscar?
Rapaz, o pessoal tá trabalhando, né? Lubezki tá
no ano que vem, né? Pro ano que vem, né?
No ano que vem ele tá aí. Ele tá por aí, menino. Ele realmente, Lubezki não trabalhou em 2016. Acho que ele ganhou, cansou de ganhar três Oscars seguidos, assim, gente, precisa de uma folga, um ano sabático. Esse ano, PH, ele volta num filme do Terrence Malick e no filme do Afonso Cuarón. Puta que pariu.
Ou seja, ele vai ser indicado duas vezes, né?
Ai, meu Deus do céu, bonito.
Demais. Vamos lá pros votos aí, cara. Fotografia. Não sei por que o Lion tá indicado, talvez só pelo o primeiro segmento do filme. O resto, quando sai da Índia, a fotografia está errada. Muda de uma câmera pra outra e você percebe a granulação, mesmo estando na mesma cena. Isso pra mim não faz sentido, isso é um erro. Né, nem escolho, nem nada, isso é erro. A Chegada, talvez. O Moonlight, eu fico entre o Moonlight e o La La Land mais uma vez e eu vou com o meu coração, eu vou com o Moonlight, porque as câmeras gritam. E se estamos falando aí de escolha de tomada, posicionamento de câmera para ajudar em plano sequência, para ajudar em plano longo, Moonlight me parece mais rico do que o La La Land nesse sentido, apesar de não parecer aos olhos nus.
Discordo consideravelmente do senhor, porque fotógrafo de La La Land, o Linus Sandgren, ele fez uma coisa com as câmeras do Chazelle que é inacreditável. Os planos sequências desse filme são absolutamente fantásticos e você sabe o quão difícil é fazer plano sequência, ainda mais musical, bicho.
Não, Júlio, eu concordo. É uma comparação direta do excelente com o excelente também, entendeu? Eu concordo.
Sim, concordo.
Acho que a única coisa que me incomoda um pouco no La La Land, pra ficar um pouquinho mais claro o meu ponto, que parece birra, é algo que eu tenho com o Lubezki também. Tem hora que ele quer gritar mais do que o próprio filme.
Deixa ele aparecer, mas deixa as câmeras voar, macho. câmeras, e todas as sequências musicais desse filme são absolutamente fantásticas, com câmeras fantásticas. A gente viu imagens de bastidores, as câmeras voando, aquele globo girando assim com a câmera de 360, controle remoto. Meu irmão, foda para caralho. Pra mim, fotografia para La La Land, compadre.
Apesar de ser injusto, realmente, ele tá aqui, mas ele ganhou o prêmio do sindicato.
Eu não entendo.
E ele tava concorrendo com todos esses aqui. É complicado isso, porque eu realmente eu não entendo.
Pois é, o Rogério aposte no Lion.
Olha o Jurandir aí, ó.
É bem possível que ele ganhe, cara. Dá medo. Dá medo porque a gente sabe que o sindicato normalmente vai naquela direção. Mas... La La Land, tem coisas ali, eu acho que muito do que a gente fala do filme é por conta dessa fotografia, tem a coisa das cores que eu já disse antes, tem uma cena pra mim, todo mundo vai falar, a primeira cena que é fantástica, o clímax é fantástico, tem a cena da...
Acho que a cena da audição dela que é...
Exato, ela é linda, muito bem feita. É. Mas eu gosto muito de uma cena muito bobinha, que é quando, no segundo musical, as meninas estão saindo da casa, elas estão cantando, dançando. Muito bom. E elas iam estar ali bagunçadas para fazer a dança, né? Então o que ele faz? Ele pega essa câmera, joga num coqueiro, uma palmeira, whatever, e quando ele desce, elas estão certinhas, no ponto certo para fazer a dança.
Maravilhoso.
É verdade, eu quero mudar meu voto.
Muda não.
Eu quero mudar meu voto.
Cara, que genial isso. Ele foi procurar uma palmeira e trouxe de volta e elas estavam arrumadinhas.
Não foi uma palmeira, né? Essa cena, na verdade, é uma grua que ele tá montado num carrinho meio guindaste. O carrinho sobe a câmera e desce de novo, né? Ele chega na altura da palmeira, assim, que não, dá a impressão que a gente tá vendo da palmeira, né?
Ele enquadra a palmeira e... De novo estão as meninas
bonito,
lá.
Muito bonito.
Gente, mas o que é o primeiro... A primeira sequência de Moonlight, cara.
Passou, PH. Passou.
A câmera tá parada. A câmera tá parada. O carro entra. Pelo amor de Deus. O carro entra. Continua. Foda. Acompanha o ator pelo ombro. Ele conversa foda com a pessoa. Ele sai de quadro, mas... Melhor, ele sai de cena, mas fica no quadro lá atrás. A câmera gira sem perder o ator. Volta, ele entra no carro depois de 2 minutos. E aí que tem um corte, gente, pelo amor de Deus.
Pra mim, o Moonlight, ele tem 2 momentos, assim, sabe? Que são de cair o queixo. Pra mim, e o La La Land, pra mim, é o filme inteiro. O cara me coloca...
Mas vocês concordam que o que ganhar aí, La La Land, Moonlight, aí, tá de boa?
Ou A Chegada também. Boa. A fotografia da Chegada é maravilhosa.
A Chegada, eu adoraria que ganhasse. Eu adoraria que A Chegada ganhasse.
Eu voto, Siqueira.
O que o Bradford Young fez durante as cenas que eles entram na espaçonave, aquilo é lindo. O enfoque ali é lindo. Até mesmo o enquadramento ali, que até mesmo chega a remeter a uma tela de cima saindo de um 4x3, depois indo para um 16x9, eu acho fabuloso. Agora, o La La Land, ele é mais consistente durante toda a duração do filme em encantar. Eu acho que o filme vai ganhar por conta disso. Por mais que o Lion ele tenha lá seus momentos, inclusive com a câmera lidando de uma forma um pouco mais lúdica com o filme, eu vejo o La La Land ganhando terreno aqui nessa categoria.
Então, todo mundo em La La Land, então? Exceto o PH com o Moonlight?
Não, eu vou La La Land aí.
Aí conseguimos mais tá um. Né?
Olha, aí depois Moonlight ganha, aí o PH vai estar insuportável durante o
gente,
Oscar.
Gente, pelo amor de Deus, quem dos dois ganhar são trabalhos espetaculares, 2 estreantes. Lionel Sandgren, James Lexton. Poxa, quem ganhar aí, parabéns.
Olha, o sindicato votou no Lion, né?
Cara, o sindicato ganhou dinheiro.
Todo mundo, todos os membros do sindicato.
Todos os membros do sindicato foram subornados pelo o fotógrafo de Lion. Não é possível, gente, pelo amor de Deus.
Não faz sentido mesmo.
Se o objetivo se o primeiro momento do filme, o primeiro ato dele, era mostrar como a Índia é pobre e tudo mais, e desigual, ele conseguiu mostrar brilhantemente o negócio, sabe?
A fotografia é muito parecida com a do Quem Quer Ser Milionário, de novo, a da Índia.
É, com Quem Quer Ser Milionário, com aquele lá do
é porque é a Índia,
Homem que
mano.
Viu Infinito.
É a Índia. Não, mas ele filma do mesmo jeito, o Jurandir, entendeu? A diferença é que Quem Quer Ser Milionário é melhor, porque ela tem aquela brincadeira das luzes e tal, e nesse que não tem, cara. Eu sinceramente não consigo entender. Filmar montanha agora ganha Oscar de fotografia, eu nem consigo entender isso, não.
Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos para melhor filme estrangeiro. Ô, Siqueira, você que gosta dessas categorias, Siqueira.
Temos Um Homem Chamado Ove, Tony Erdmann, O Vendedor, The Salesman, Land of Mine e Tana. Nessa categoria, o que está com maior vantagem por enquanto é o Tony Erdmann. Tanto é que foi o filme que conseguiu fazer com que o Jack Nicholson saísse da aposentadoria para fazer um remake americano para ver se o pessoal assiste o filme.
Eu sei que era ele e o apartamento, né? O Salesman, né?
Apartamento ele, iraniano. Isso.
Né? São os dois fortes, né? O filme alemão, o Tony Erdmann, e o apartamento iraniano.
O Asghar Farhadi, que é o escritor e diretor do apartamento do The Salesman, ele é um cara que tá vindo muito forte. Existe uma chance do Farhadi acabar ganhando esse Oscar também por uma questão política. Lembre-se que ele não vai poder comparecer, ele estava proibido de comparecer ao Oscar por conta daquele banimento do Trump. Pode ser que por uma questão política a academia tenha voltado em peso nele. Eu acho que O Apartamento é um ótimo filme, mas A Separação, que é o anterior dele, é melhor. E que ganhou o Oscar já. Ele já é oscarizado por conta desse filme. Por isso, o meu voto vai pro Tony Erdmann com essa ressalva. Pode ser comportamento leve por uma questão política.
Tudo bem. Tu pegar?
Esse daí, o único que eu não assisti foi O Apartamento, né? Apesar de estar todo mundo falando dele. Vou assistir mais em cima. Mas queria deixar aí registrado numa categoria onde tem Terra de Minas, que é um filme que quase que eu não consigo terminar, o dinamarquês. O Tana, o australiano, que também é muito, muito, muito fraco, assim. Talvez o filme mais fraco de todos aí do Oscar. Discurso, eu tô ofendendo alguém. Eu não sei como é que o L não está aí. Eu não entendo. Não consigo entender. Mas, enfim. Meu voto vai com... Eu não vi O Apartamento, então fica difícil, né? Mas eu vou no hype do Tony Erdmann.
Também vou no Tony Erdmann, gente.
Um filme muito bom, que tem muita gente aí. Filme chato, tal, não sei o quê. Pô, filme massa aí. Engraçado, sem ser galhofa.
Eu vou no Apartamento, porque eu concordo com o Siqueira, essa questão política. E se tem uma coisa que Hollywood tá fazendo muito, até demais, até exageradamente, é esse discurso contra o Trump. De forma correta, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que vai ser mais uma oportunidade de, sei lá, ir algum representante do iraniano e tacar a boca no trombone.
Devia subir a Meryl Streep, né? Receber esse Oscar.
Verdade, né? O Farhadi podia ligar pra ela e falar, ó, recebe lá pra mim se vier, tá? Porque...
Vai ser o novo emprego da Meryl Streep, né? Recebedora
de prêmios.
Na verdade,
devia subir a Meryl Streep e a Viola Davis juntos, assim.
Exato. Puta ia merda. Ser o ponto alto.
E depois dar uma banana pro Trump, né?
Mas, com rapadura, olha, na mão.
Quem não conhece o Farhadi, por favor, vão atrás de A Separação, que é um puta filmaço. Pelo amor de
melhor
Deus.
Melhor do que O Apartamento, Siqueira?
Eu acho melhor que O Apartamento.
Tudo bem. E tu, Rogério?
Eu só não vi também O Apartamento. O Land of Mine é um filme forte sobre a Segunda Guerra, o que normalmente gera votos na academia, mas ele humaniza os soldados alemães que perderam a guerra. Então, aí já muda de figura.
Ele força a humanização, esse é o ponto. Humanizar, beleza, mas ele força a humanização em certos pontos que eu acho que não pode ser forçado.
Isso pega mal com a academia, isso pega muito mal.
E os personagens, eles são inconstantes, né? Muito inconstantes durante o filme. Fica difícil de você conseguir comprar todos eles e tal. O ovo, como diria o PH, ele é muito certinho, careta, sem graça, e já foi feito mil vezes. O Tana é primário.
É, muito ruim.
Deixa pra lá, não vou falar. O apartamento eu não vi, mas eu acho que ele vai ganhar por conta da política. Sabe que o Farhadi, ele ganhou no último filme que ele fez? Então, esse filme, ele tava sendo muito... Ele não tava sendo cotado pra ganhar de jeito nenhum. Ele só tava aí pelo nome do Farhadi. Mas, de repente, ele cresceu demais por conta do que o Siqueira já disse. Agora, Tony Erdmann, um dos melhores filmes do Oscar, ele é humano, ele é terno, ele é amargo, tudo isso ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma mixagem disso. A diretora, que é a Maren Adi, ela consegue extrair o máximo dos atores. O ator é inacreditável. Eu acho que até o Jack Nicholson não vai conseguir chegar no que ele fez.
Como é que uma pessoa dessa idade apareceu agora no mundo, que não tem, geralmente não tem muito espaço em Hollywood, mas... A gente não vê que esse cara é isso do nada, sabe? A gente vê uma veia teatral nele, até, não sei, parece um ator até melhor do que ele demonstrou ser no Tony Erdmann, assim, não sei.
Sim, e é engraçado, né, porque no começo você fica até com dó dele, assim, porque ele é
não dá pra entender.
E de repente, quando ele põe aquela peruca e coloca
os dentinhos,
o dentinho, ele se transforma num personagem totalmente diferente, engraçado, só que é estranho ao mesmo tempo. E o filme tem dois clímax. Os dois são, catárticos total, assim, porque O primeiro, você me fez gostar de Whitney Houston, que eu não sou muito fã. E o segundo, que é aquela... uma maluquice que faz todo sentido quando você termina de ver. É, quem não viu, assiste Tony Erdmann, porque é um filmaço. E aguenta lá as 2 horas e 40 lá, porque vale a pena.
Muito bem, vamos aqui para melhor animação, gente. Estamos chegando Rogério nas categorias principais, hein? Vamos lá, Rogério.
Jurgir, melhor longa animado. Zootopia, Essa Cidade é o Bicho. Minha Vida de Abobrinha. The Head Turtle, ou A Tartaruga Vermelha. Moana, um Mar de Aventuras, e Kubo e as Cordas Mágicas.
Vamos lá, que esse Oscar de Zootopia ninguém tasca, compadre.
Eu também
concordo,
acho.
Concordo, Jurandir. Nesse caso, o Eng já marcou em cima Zootopia. Embora eu quisesse que a Tartaruga Vermelha ganhasse por Estúdio Ghibli, né?
Eu acho esse o Oscar mais fácil da noite. Esse dá pra colocar de olho fechado, por conta do tanto de prêmios que o filme já ganhou. Mas... eu gosto, sinceramente, mais do Moana. Vocês vão estranhar, mas eu gosto mais do Moana. Acho que ele tem um arzinho de anos 90, sabe? Da nossa infância. Ele lembra muito o Aladdin, a Pequena Sereia. E...
muito, muito.
Demais. E
muito. Esse é o problema.
Muito. E ele faz um mix disso, porque ele traz essa nostalgia. E eu também gosto muito dessa história dos Mauis e de toda essa cultura. Então, pra mim, é um mix... incrível, e tem a melhor música do ano, então fica difícil.
Eu discordo, Rogério. Eu acho que o Zootopia, ele brinca mais com a própria linguagem do cinema. Ele usa uma questão do noir, ele brinca com a questão do buddy cop, que é você colocar aqueles dois parceiros policiais que não tem nada, um nada a ver com
não
o outro.
Não seria uma bunny cop?
Bunny cop, muito bom.
É, ele coloca o noir, colocando aquele mistério que não tem... pé nem cabeça, sem contar que ele cria um mundo visualmente muito atraente, inclusive para criaturas de todos os tamanhos e variedades. Eu acho isso fenomenal no filme.
Ele fala sobre diversidade, sobre preconceitos, ele fala sobre muitas
acessibilidade, juros, está muito no subtexto, que é muito importante também, lembrar da cena que ela não consegue ir ao banheiro porque a privada, né, o sanitário lá, é 10 vezes maior do que ela.
São todos para... paquidermes.
Exato.
Zootopia, eu acho que ele é um filme perfeito pra essa época. Ele por isso que ele vai ganhar
e é um filme muito, muito divertido, é muito cujo mesmo. Ritmo é sensacional.
Então, meu problema é o ritmo. Eu acho que ele tem uma barriga ali que desagrada. E assim, eu tenho duas meninas pequenas aqui e eu percebo que é a hora que elas distraem essa barriga do meio, que é essa parte da investigação, elas se perdem um pouco. É a hora que elas vão buscar uma água, é a hora que elas vão pegar uma boneca. Mas o Moana, elas assistiram só uma vez comigo no cinema e elas ainda cantam as músicas, cara. Sabe, é um filme
Você
que chamou muita atenção
na
delas.
Neve.
Mais ou menos que é um... não, isso aí a gente nem fala nada. Mas é um filme que acho que, por eu ter assistido com elas e por realmente remeter essa à infância, eu acabo gostando mais. Mas Zootopia esse ano não tem pra ninguém, é dele.
Acho que é porque a temática do Zootopia é um pouquinho mais adulta do que pra... que infantil, sim. Assim, sabe?
É um filme que agrada mais, né? Os adultos.
Mas 5 filmes muito bons. Zootopia, Minha Vida de Abobrinha, cara. Curtinho aí, assista. Acho que vale a pena. Tartaruga Vermelha, lindo, maravilhoso.
Lindo.
Moana, aquela coisa, né? Tem que estar aí. E o Kubo. Eu não vou falar sobre o Kubo, cara. Eu queria ser o Kubo.
Gente, estamos nos aproximando das principais categorias deste Oscar. E já vamos para melhor roteiro adaptado. Nós temos aqui A Chegada. Nós temos O Limite Entre Nós. Nós temos Estrelas Além do Tempo. Nós temos Lion. E nós temos Moonlight. Temos aí a primeira arranca-rabo, hein?
Acho que algo a se explicar é por que o Moonlight tá sendo indicado em roteiro adaptado, né?
Sim.
Ele vem de uma peça que não foi ao ar, digamos assim. Ela não foi montada, de fato. Mas existe o texto, e o texto, de certa forma, da peça foi publicado. Então é por isso que ele é roteiro adaptado e não original.
Muito bem. Quem você aposta pegar?
Caraca, jogou assim no meio dos peitos, cara. Ah, cara, eu fico entre o Limite Entre Nós, né? O Fences e o Moonlight. Eu vou puxar meu coração de novo pro Moonlight, mas o trabalho de Um Limite Entre Nós, apesar de ter visto o musical, né? O musical da Broadway, né? É musical não, né? É só peça, né?
Peça mesmo.
Só peça.
A peça.
É só peça. A peça da Broadway, apesar de não ter assistido, me parece que foi feito um trabalho muito interessante. Quem assistiu e viu, elogia, mas não vem ao caso, né? Ele não tá no podcast. Eu fico entre Um Limite Entre Nós e Moonlight, eu vou de Moonlight.
Olha, eu vou apostar em A Chegada, hein, gente? Achei o roteiro de A Chegada maravilhoso, com plot twists, com com reviravoltas que modificam a trama inteira, mostrando que o roteiro é muito inteligente e sabe a hora de construir personagens e ambientes e chegar ali no final, ele dá aquela revolucionada no... Tanto que você repensa o roteiro inteiro. Isso é um roteiro inteligente. Então eu fico com a chegada.
E os diálogos dele são muito precisos, né, Juras? Assim, são muito importantes. Exato. Cada diálogo que tem, inclusive, um diálogo entra numa outra camada do filme. É muito... Eu até penso como é que o roteirista escreveu isso, assim. Você tem razão.
Juras, eu concordo contigo. Eu acho que o roteiro do A Chegada, ele fez uma coisa que é muito raro em adaptações, que é fazer um texto melhor do que o do livro original, do conto original.
O conto.
O engraçado
é que o conto foi só argumento, praticamente, isso aqui.
Não, tem muita coisa ali do filme, do conto que tá lá, mas bem modificada. O Eric Heisserer, que é o roteirista, ele não escreveu, assim, coisas muito boas antes. É um cara que veio do remake do Hora do Pesadelo, veio do Premonição 5, veio daquele remake prequel, coisa que ninguém explicou o que é, do A Coisa, do Quando as Luzes Se Apagam. E aí chegou, veio numa chegada e fez esse roteiro que deixa todo mundo com o queixo caído. E interessante que o Writers Guild Awards, que é o prêmio do sindicato dos roteiristas, deu o roteiro adaptado para A Chegada. Se bem que, eu devo ser sincero, o WG ele não é muito parâmetro. Eu gosto muito do roteiro do Fences, do Um Limite Entre Nós, gosto muito do roteiro do Moonlight. Eu acho do Lion tem um bom primeiro ato, um segundo ato parado e um terceiro ato mais ou menos. Eu acho que o roteiro do A Chegada é o mais equilibrado deles. Eu não curto muito o roteiro do Estrelas Além do Tempo. Eu acho que melhora o roteiro são as ótimas interpretações.
É isso aí.
No caso do A Chegada, não. Eu acho que o texto em si já é muito bom.
Tudo bem, Rogério?
Bom, o Lion todo mundo já sabe, não vou falar de novo. O Fences, ele tem um roteiro muito... É muito bonito e consistente. Mas eu não tenho certeza disso, mas já ouvi falar que ele é muito parecido com o da peça. Então é quase
muito se não parecido houvesse... igual. Muito parecido, leia-se igual. Foi o que eu li também.
Então não tem adaptação, né? Então fica difícil você votar na adaptação sendo que não tem uma adaptação. É meio estranho.
Mas só que tem que ter cuidado. Não se julga o ato de adaptar. Se julga o roteiro em si.
A qualidade do texto. Tanto é, Rogério, que todas as continuações elas são automaticamente qualificadas como adaptado. Porque eles são o que tá ali dentro é baseado em personagens que foram criados anteriormente.
Não.
É um exemplo ruim porque já é baseado em livro, mas o Poderoso Chefão... Mesmo se não existisse o livro Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão 2 seria o roteiro adaptado.
Porque os personagens já foram criados no primeiro e ele tá utilizando no segundo.
Também. Exato.
Entendi. Cinema com Rapadura, Rapadura Cast sempre ensinando seus ouvintes, seus leitores. Bom, mas vamos lá. Então é um roteiro muito bom. O da Chegada eu acho um dos melhores do ano, é incrível. Ele é estranho, ele é limpo, ele é competente. O do Moonlight eu gosto bastante, mas eu acho que ele deixa de fora os momentos mais importantes da vida do personagem. Eu acho que ele deixa ali, ali no meio, pra você meio que pensar e imaginar como aquilo aconteceu. É uma coisa que em certos trechos eu acho que faz todo sentido, em alguns eu senti falta de entender exatamente o que aconteceu ali entre um ato e outro. Eu vou votar, inacreditavelmente, em Estrelas Além do Tempo. Por quê? Não porque eu goste, mas porque informações privilegiadas do Hugh Jackman me disse, lá naquele papelzinho que ele me entregou, ele diz o seguinte, que Estrelas Além do Tempo não vai sair do Oscar sem prêmio. E eu acho que é onde ele tem mais chance é aqui em roteiro. É um filme que tá fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos. A história dele é muito importante pro tempo em que vivemos aqui agora. Conta a história dessas duas senhoras que trabalharam na NASA e foram muito importantes.
Três
senhoras, né? Que trabalharam na NASA e foram muito importantes para a história da agência. E eu acho que esse filme não sai sem prêmio. Então eu imagino que o prêmio do Estrelas Além do Tempo vai vir aqui no roteiro. Então, meu voto é para Estrelas Além do Tempo.
Muito bem, vamos aqui. Só a categoria paralela aqui, roteiro. Original, nós temos 20th Century Woman, nós temos A Qualquer Custo, La La Land, Manchester à Beira-Mar e The Lobster.
O Lagosta.
Que é um bom filme, hein? Me impressionou.
É um bom filme.
É um ótimo filme.
Agora eu não gosto do terceiro ato. Não gosto nada do terceiro ato do Lagosta.
Aqui de roteiro original, me chama muita atenção o Mestre da Beira-Mar, mas meu coração grita muito por A Qualquer Custo. Eu gosto dos dois roteiros aqui. Infelizmente não vi o 20th Century Woman. E o La La Land, eu tô no respeito mais uma vez. O pessoal com certeza vai achar que é birra e tal. Acho que não deveria nem estar sido indicado, assim.
Roteiro do Damien Chazelle, eu acho bacana mostrar um personagens que Hollywood se identifica, e a gente que não faz parte de Hollywood, a gente se identifica com esses personagens. Personagens comuns buscando seus sonhos e com um final bem fora do convencional. Então, acredito que a simplicidade faz muito bem ao roteiro do La La Land, porque ele tem nuances e tem coisas escondidas naquele texto ali que pode fazer com que a gente se identifique e se apaixone por este filme.
Juras, pra você ver como os critérios do sindicato são loucos. Como o PH colocou, o Moonlight está na categoria de melhor roteiro adaptado por ter sido uma peça que nunca foi montada.
Mas foi publicada.
No entanto,
o texto foi publicado.
Mas o sindicato colocou ele como melhor roteiro original. O sindicato, ele é completamente maluco nesse sentido. Ele tem umas certas regras que deixam ele completamente inviável como guia pro Oscar. Nesse caso, a gente tem o roteiro do O Lagosta, que é uma distopia completamente maluca.
É muito, muito, muito maluco.
Não consegui ver ainda o Mulheres do Século XX. O La La Land, eu acho que é o mais simples dos cinco. O Hell or High Water, que é o A Qualquer Custo, eu acho que é um western absurdamente relevante. O roteiro desse filme, ele dialoga muito com... Eu acho que ele é um sucessor espiritual de um filme que não tem nada a ver com ele, que é A Grande Aposta. Se você notar, durante todo o filme, ele lida com a questão dos bancos estarem massacrando os pequenos empresários, os pequenos donos de casa, os pequenos proprietários de residências, os pequenos proprietários de fazendas. Ele lida muito com isso. E tanto é que o mote do filme é justamente um empréstimo que está sendo executado, uma hipoteca que está sendo executada. Ele faz isso com uma simplicidade que você vê a mensagem, mas você presta mais atenção no filme. O Manchester à Beira-Mar, ele é um drama bem forte, bem cadenciado, com momentos de humor negro muito bem encaixados sobre perda. Eu acho que eu descartaria, com certa ressalva, mas descartaria o La La Land, o Lagosta e o Mulheres do Século XX. Eu acho que a disputa está entre o Hell High Water, A Qualquer Custo, e o Manchester à Beira-Mar. Meu voto, apesar de adorar o Westerns, vai para o Manchester à Beira-Mar pela pungência que ele lida com um tema muito complicado, que é a questão do luto, da perda de dois homens que... É uma história bem masculina, de dois homens que perderam seus referenciais familiares e estão tentando se encontrar juntos. Eu acho que funciona muito bem.
Até concordo com o Siqueira. A minha escolha fica assim, ficou entre o La La Land e o Manchester. E eu fico pensando, eu tô raciocinando ainda aqui. Eu gosto também do La La Land. É um filme que me fez gostar desses personagens. Quando você gosta de personagem, ele se deve a dois fatores: roteiro e carisma dos atores, né? Assim, é um casamento aí, sabe? Não é só necessariamente um ator ser bom. Aí ele tem que funcionar com aquele texto, né? Ele funciona no filme por causa do texto excelente. Acho bacana a parada do texto de falar sobre a decadência de gêneros, né? Tipo, o jazz estar acabando e ele toca sobre o fim das coisas, né? Como a gente está substituindo coisas que foram muito importantes no passado, como o próprio cinema, sabe? A morte do cinema de rua tá no texto do filme, sabe? Então, o próprio musical, sabe? A morte do musical é questionada no filme também, sabe? É um gênero.
Lembrando que a composição das músicas, né, Juras, também é dado como texto de roteiro, tá?
Exatamente. Então, eu acabo ficando com La La Land por causa desse contexto inteiro. Não acho que seja simples. Acho que o Manchester, ele também toca em temas absolutamente fantásticos. Eu saí destroçado do filme, assim, sabe? E é um texto poderoso, com atuações poderosíssimas e tudo. Um dos melhores filmes desse Oscar, com certeza. Mas o texto de La La Land, ele é mais importante para o contexto cinema, sabe? Assim, ele é por questionar algumas coisas, sabe? Então eu fico com La La Land.
La La Land, muito sim. A Qualquer Custo, brilhante por criar uma história moderna em forma de faroeste. O Lagosta, roteiro maluco e bom que a academia sempre gosta de lembrar. Que se o Century Woman, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém sabe, nem a gente, nem nos Estados Unidos. O do Manchester, ele é simples, mas ele traz uma humanidade que o do La La Land, por mais que seja uma história que a gente até consiga comprar esses personagens e entendê-los e se emocionar com eles, o roteiro de La La Land, ele faz com que o cara pareça o seu vizinho, sabe? É aquele cara que você vai... um vizinho que você gosta, claro. Que você vai sentir por ele. Eu acho que é singular o jeito que ele consegue trazer, e ele é pessimista em uma indústria que sempre preza pelo otimismo, né? Isso é tão natural que a gente até estranha o final do La La Land. Assim, ele é um filme pessimista dentro da sua própria estrutura. E mesmo sendo super triste, ele tem alguns momentos de humor que encaixam perfeitamente. Então, eu vou votar no Manchester. Nesse aqui, eu vou votar com o coração, eu vou votar no Manchester, à beira-mar.
Não quero. Eu achei fantástico, filmaço, não sei o quê. Recomendo todo mundo assistir o Manchester. Mas, enfim. Mas eu gosto muito do otimismo do La La Land. E eu gosto de coisas otimistas, não gosto de pessimismo. Então, sai de mim, pessimismo.
Vamos lá, o La La Land, quando você tá falando assim, pessimismo e tudo mais, eu não sei se o finalzão ali, aquela vertida de história do La La Land, eu teria que dar spoiler pra explicar. Eu não sei se é 100% otimista, assim. Se ele seguisse o caminho mais normal, fatalmente nós não teríamos aquele final. Mas enfim, eu acho até um pouco covarde o roteiro quando ele joga um IC, se ele já escolheu o final dele. Mas vamos lá. O A Qualquer Custo, eu gosto como a virada dele é orgânica, isso é muito raro de se ver, você sente a virada ser sempre marcada assim, e aqui no A Qualquer Custo eu não senti chegar quando eu vi, rapaz, a virada legal. Eu gosto muito disso no roteiro, me pareceu um roteiro pensado, assim, ele sentou e disse assim, cara, onde é que eu vou colocar os dois pontos de viradas que eu tenho aqui e ali, ele não marca direitinho os atos, isso é diferente. O Manchester à Beira-Mar, eu tava pensando, esse tempo todo vocês falando, eu até me desliguei aqui, eu tava pensando como a gente vê muito pouco do roteiro, assim, imagina o roteirista escolhendo a cidade e as cidades que foram escolhidas, tanto Manchester quanto Boston, fazem sentido dentro da história. Também a cidade acaba sendo texto também. O não texto também é texto. O olhar para a direita quando o outro não está falando, eu também sinto que isso, de certa forma, está no roteiro. Eu sinto o Manchester um filme muito marcado, sem espaço para, como é que eu posso dizer, para os atores criarem em cima. Eles me parecem tão presos ao ponto de tornar o Casey Affleck um bom ator nesse filme. Eu sinto mais roteiro em Manchester, apesar de achar que o La La Land vai ganhar, mas nesse eu vou no meu coração, eu vou em Manchester. E sobre o pessimismo que foi falado e tudo que foi abordado, eu concordo com o Jurandir, sai para lá, praga ruim, mas esse pessimismo como foi abordar um homem quebrado e sem volta como foi abordado, e ainda assim aparecer aqui, chegar aqui, eu acho que merece respeito.
Muito bem, então pegar, tu fica com qual pegar?
Eu vou com Manchester, cara, eu vou com coração.
Muito bem, eu fico com La La Land. Sequeirinha vai com qual?
Juras? Eu vou com Manchester.
Muito bem, e Rogério?
Eu vou com Manchester à Beira-Mar, que inclusive é o nome da cidade. Não é Manchester só, é Manchester à Beira-Mar.
É Manchester
para
descer,
Muito bem, gente. Vamos lá para a melhor atriz coadjuvante. Quem vem? Esqueci.
Vai pegar. Melhor atriz coadjuvante. Vamos lá, Viola Davis. É isso aí, gente. Não, deixa eu falar, tô zoando. Viola Davis, Michelle Williams por Manchester, Naomi Harris, por Moonlight, Nicole Kidman, peruquinha por Lion, e Octavia Spencer por Estrelas Além do Tempo.
3, 2, 1. Viola Davis.
Não tem, né? Não tem o que dizer.
Eu não tenho mais o que falar sobre essa mulher nesse filme. Acho que já tem uns dois rapaduras, uns dois filmes. Na vida real, já cansei de falar. Mais uma vez, assim, Nicole Kidman, não entendo a participação dela. Octavia Spencer deve estar aí por conta de uma cena. Mas eu acho a Taraji Henson bem melhor do que a Octavia Spencer no filme como um todo. Se fosse alguém a ser indicado do Estrelas Além do Tempo, deveria ser ela e não a Octavia. Naomi Harris é poderosa no filme, o filme requer muito dela no Moonlight, e a Michelle Williams também, apesar de ela ser bem, bem, bem pontual no filme. Viola Davis, se ela já foi por uma cena, cara, aqui são pelo menos 5, 6 cenas que essa mulher faz um estupro visual pra gente.
A Michelle Williams, quando é exigido dela, meu irmão, tem uma cena dela que é absurda no Manchester.
Sim. Aquela cena, puta Puta que pariu. Eu saí
absurda.
Eu saí desestruturado daquela cena.
Eu solucei nessa cena, de verdade. Tive que colocar a blusa que tava segurando na boca, porque...
Poderoso.
É poderoso. Poderoso porque você tinha uma visão da personagem dela e a cai. Tudo que você tinha na cabeça sobre ela cai naquela cena, e é uma cena poderosa dos dois. Com certeza é a cena que passaram pros votantes. Ó, se tivesse que passar uma cena só, passaram essa, porque...
Ah, foi essa. Pros dois.
É muito potente. É muito potente essa cena, e eu acho que a Michelle vai muito bem. Eu acho ela uma boa atriz, sabe? Eu não acho ela uma má atriz, não. Eu gosto dela aqui, eu gosto dela no Brokeback Mountain, eu gosto dela lá também. Mas a Viola...
Todo ano aparece alguém, né, cara?
Então, eu acho que... Mas também todo ano aparece alguém pra Viola, né? E agora não tem mais ninguém. Ela já foi indicada 4 vezes, ela é a atriz negra mais indicada de todos os tempos. Não tem. Dessa vez, o Oscar já tá com o nome... Eles colocam o nome na festa depois. Mas o dela já tem o nome lá antes.
Com certeza. Estou ansioso pelo discurso dela.
Melhor ator coadjuvante: Mahershala Ali, por Moonlight. Dev Patel, Lion. Jeff Bridges, A Qualquer Custo. Michael Shannon, Animais Noturnos. E Lucas Hedges, Manchester, A Beira-Mar.
Finalmente, aí, Animais Noturnos aí. Eu concordo muito com essa indicação do Michael Shannon.
Michael Shannon, monstro.
Monstro.
Cara, monstro como o xerife. Aliás, a gente tem dois xerifes delegados aqui, né? A gente tem o Jeff Bridges, né? Pelo A Qualquer Custo, com aquele sotaque caipirão.
Não
dele.
Só o sotaque, o queixo protuberante, o queixo, né? Ele bota pra frente assim a queixa. É, falando
aquela,
assim.
Aquela barba assim, aqui. Eu adorei a composição dele A Qualquer Custo.
Eu acho que o Jeff Bridges ele deve sentar no shopping. Eu acho que ele senta no shopping e fica anotando os trejeitos das pessoas, né? Aí quando ele vai compor um personagem, ele escolhe 3 trejeitos ali e entrega um personagem novo. Porque esse homem é um monstro, cara.
É um personagem foda, preconceituoso pra caralho, solitário, sim, sabe? Assim, é absurdo o personagem dele.
E eu devo confessar que, assim, apesar de eu não concordar com preconceito, nem esse, nem com nenhum, mas é tão bem demonstrado pelo Jeff Bridges que eu ri. Eu ri do texto.
Até porque ele tem carinho pelo companheiro dele, pelo parceiro dele. Ele tem carinho real. Ele realmente gosta do cara. É aquela coisa, aquele preconceito sulista que tá enraizado, sabe? Mas que aqui eu acho que o carinho consegue suplantar essas provocações. O personagem de Michael Shannon, ele lida muito com a questão da vingança, de um cara cansado de ter, sim, já ter visto muitos criminosos escapando, já tá num momento da vida que já tá ligando foda-se, até porque é um momento da vida dele muito peculiar. Eu acho que o Michael Shannon tem uma desvantagem aqui, o personagem dele é uma ficção dentro da ficção.
É, isso aí.
Acho que ele tem uma desvantagem aí. O Dev Patel, eu não sei o que ele está fazendo nessa categoria de ator coadjuvante, porque ele
é ator principal. Eu também não quero ele aí, não. Pois é. Além disso, minha mulher tá apaixonada aí, tá chamando de Dev Patel aí, eu tô, não concordo com esse cara.
Eu acho que essa categoria tá entre dois caras, certo? E bem diferentes. O Mahershala Ali, que eu acho que vai ganhar pelo conjunto da obra e também porque ele tá foda pra caralho em Moonlight. E o Lucas Hedges, que entregou um desempenho fabuloso no Manchester, fazendo um adolescente que, num momento complicado, um adolescente que passou por uma vida difícil, mas que, apesar de ser pontualmente chato, como todo adolescente é, ele não é o adolescente chato típico. Eu acho que ele entregou um adolescente comum, normal.
Mas ainda assim é tão chato.
É um adolescente que estaria aí naquele... É um adolescente real, que estaria agindo daquele modo nesse momento da vida. Mas, de todo modo, Mahershala Ali na cabeça.
Mahershala Ali na cabeça, concordo. Eu concordo com todas as ponderações, com todos os personagens. Eu gostei muito do Jeff Bridges. Mas o Mahershala Ali, ele tá muito bem. E a participação dele nem é tão grande no filme assim, sabe? Diferente dos outros que aparecem o filme inteiro.
Lembrando que atores coadjuvantes já ganharam por uma cena de minutos, assim, né? Poucos minutos.
E a cena do Mahershala ali, do batizado ali, é inacreditavelmente fantástica, plástica e bela, sabe? Assim, então,
ele merece. Mas falar uma coisa aqui. Eu nunca pensei que eu ia falar isso que eu tô falando, hein? Michael Shannon foi indicado por Animais Noturnos, concordo. Mas o Aaron Taylor-Johnson merecia estar aí pelo mesmo filme também.
Eu discordo.
PHzinho.
Deus do céu. Eu nunca pensei plenamente que eu ia falar isso.
Ainda bem que o Oscar não é Globo de Ouro, viu? Puta merda.
Eu acho uma das piores coisas do filme, eu acho a interpretação.
Nossa,
dele.
Não, de forma alguma. Pra
porque
mim,
ele tá fazendo o maluco.
Ele tá fazendo
padrão.
Ele.
É o maluco padrão.
Não, sabe? Não.
Eu não. não consigo...
Tu não vê nuance na performance dele, né,
Rogério? Ele fez um maluco... Deixa eu fazer aqui um maluco. Aí fez um maluco. Não, não tem...
Não.
Ele não compôs. Não, não. Ele não é um personagem... Não tem uma composição aquele personagem. É só um maluco.
Não, a cena... Entendeu? Não, eu discordo. É, acho que a cena da privada externa, digamos assim, puxa muito dele e ele tá contracenando. Ele não tá contracenando com o Zé Ruela que ele geralmente contracena. Cara. Tá com o Michael Shannon e tá com o Gyllenhaal na mesma cena e ele mantém o nível da cena. Ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele fez e ele atua a atuação. Eu discordo de vocês.
Tudo bem. Ô, PH, você fica com quem, PH?
Eu fico com o Mahershala Ali.
Você quer também? Eu também. E Rogério?
Eu acho essa categoria uma das mais difíceis do Oscar, você vê, porque são atuações muito boas, tirando o Dev Patel, que, de novo, não sei o que tá fazendo aí. O Michael Shannon, eu acho que ele é um ator que tem características únicas e, assim, o cara escreve e deve pensar, esse aqui vai pro Michael Shannon, porque é um ator estranho, né? Ele é estranho, ele é um cara estranho. E eu acho que ele vai ganhar um prêmio logo ele ganha um Oscar dele aí. O Lucas Hedges, eu acho que ele faz um contraponto perfeito pro Casey Affleck no Manchester. Ele é invertido, né? Ele tem uma perda, só que ele tá feliz e ele vai caindo. E vai chegando... O personagem dele é uma montanha-russa, né? Ele começa lá em cima, ele não tá ligando e de repente ele vai percebendo o que aconteceu com ele. E o ator, eu acho que ele consegue entregar muito bem essa montanha-russa emocional que o personagem... Pelo que o personagem passa. Agora, o... Mahershala Ali, ele só aparece um pouquinho, né, no Moonlight, ele aparece só no primeiro ato, em algumas cenas, e você fica com ele o resto do filme na cabeça. Ele paira o filme inteiro. Ele pode não aparecer, mas ele tá lá. Eu até sinto muita
falta.
Ele
até volta pro terceiro ato.
É uma das coisas que eu menos gosto do filme, é a falta que ele faz no filme. Eu acho que eu fico pensando, poxa, cadê esse cara? Ia ser tão bom ele aqui agora, dando, né, dando uma lição e tal. Mahershala Ali, não... Moonlight na cabeça.
Muito bem. Vamos aqui para a melhor atriz. Atriz principal, hein, gente? E aí? Vamos aqui. Emma Stone por La La Land. Nós temos Isabelle Huppert por Ellie. Temos Meryl Streep por Florence Foster. Temos Natalie Portman por Jack. E Ruth Negra por Loving. Rapaz.
Juras, eu posso ser polêmico?
Seja.
O que a Meryl Streep tá fazendo aí? Eu nunca pensei que ia dizer isso da Meryl Streep, mas eu tenho que dizer. O que a Meryl Streep tá fazendo aí?
Assustador, se querer, se ela ganhar, sabe? Aí vai ser inacreditável. E ser de cada, beleza. Beleza. Ok.
Olha, juras, o Florence é um filme ok. É uma comédia dramática ok. Ele não foi pensado como um filme grande pro Oscar.
Sim. Tanto que saiu em período absurdo, né? No meio do ano, assim.
É, a Meryl Streep ganhou aquele prêmio de melhor de achievement, de carreira no Globo de Ouro, fez aquele discurso maravilhoso contra o Trump e ganhou de bandeja uma indicação ao Oscar, tirando a vaga que era da Amy Adams. Porque eu gosto da composição da Meryl Streep pra Florence, é uma composição divertida, mas a Amy Adams é a alma de A Chegada, sem ela não tem filme, literalmente, não tem. Eu não entendo essa indicação, eu juro. Eu gosto muito da Meryl Streep. Eu adoro a Meryl Streep. Meryl Streep merecia um Oscar por ser a Meryl Streep. Mas essa indicação ela não merecia.
Eu vou ser cirúrgico aqui nessa categoria, tá? Por mais que a Natalie Portman... ela copiou os trejeitos da Jacqueline Kennedy. E, cara, é tão forçado o negócio...
Ela faz muita força pra manter os trejeitos, cara.
Ela faz muita força, que você fala assim...
Você vê o esforço dela, né?
Caraca!
O rosto dela, você vê o esforço que ela tá fazendo pra imitar.
Vale a indicação pelo esforço dela, mas não tá natural, sabe? Não tá natural, tá? Por isso que eu tava... Se for pra ganhar prêmio, assim, acho muito injusto na frente de outras atrizes. Eu vou diretamente, cara, na Emma Stone, porque... Ela tem duas cenas, além do filme inteiro do La La Land, ela está muito bem, está bem natural, e ela errar a dança, e ela continuar dançando, e isso ser bacana. Ela tem duas cenas brilhantes como atriz ali, na audition dela, que está sendo muito comentada, mas o primeiro teste dela lá, ela muda a mudança do riso pro choro. Eu sei que isso é teste básico de ator, sabe, mas fazer isso sem cortes, e com a naturalidade que ela fez, com aqueles olhos expressivos que ela tem, isso é pra poucas atrizes, sabe? Então eu acho que a Emma Stone merece que ter isso. Se não ganhar agora, meu irmão, tem que fazer muita coisa pra tentar vencer novamente, porque pra despertar essa atriz aí, ter um diretor bom comandando assim, não sei. Acho que a Isabelle Huppert tem uma adversária muito grande aí, mas eu acho que a Emma Stone deve vencer.
Já sabe, né, Juras? Se vocês que votam estão me escutando, por favor, vamos votar Isabelle Huppert. Eu acho que Emma Stone, legal, lindo, trabalho maravilhoso, o Jorandir falou muito bem, eu já elogiei bastante. Acho que ela vai ganhar por outro filme, não por esse. Assim, gostaria que ela ganhasse por outro filme, não por esse. Inclusive até pelo trabalho dela em Birdman, que eu acho um pouquinho mais denso do que o próprio La La Land. A Isabelle Huppert deve ser premiada não só pelo L, mas também pelo conjunto da obra. Essa mulher... uma das melhores atrizes francesas, na verdade, uma das melhores atrizes que eu já vi em minha vida. Um filme, apenas um filme dela faz você ficar apaixonado por que é essa atriz. Assista, por favor, um filme chamado A Professora de Piano, um filme de 2001, relativamente recente, mas assista esse filme, você vai se apaixonar por Isabelle Huppert, como eu me apaixonei. O Elle, eu acho que sem ela, quem seria outra atriz para fazer esse filme? É uma senhora, de certa forma, é uma senhora que tá com um homem entre suas pernas, a estuprando, e a gente sabe como o Paul Verhoeven é um doido dirigindo cena, e como ele fez aquilo tudo ali ser extremamente visceral, e essa mulher luta, se desvencilha, vai às vias de fato, e mesmo assim, na cena seguinte, ela tem que voltar sem nenhuma expressão. Que é o que é que ela tem, forçadamente, nenhuma expressão. Talvez a atuação mais vazia em termos de expressão que eu já vi na minha vida e nunca conversou tão bem com o filme. De uma mulher que é extremamente expressiva, ela tá atuando o que ela não é. A Isabelle Huppert merece o Oscar, não só por ela, mas pela carreira fabulosa que ela tem. Vá atrás, assista os filmes dela aí. E eu acho que ela vai ganhar.
Muito bem, Siqueirinha?
Eu posso assinar o que o PH falou agora? Posso assinar embaixo?
Tá assinado.
Tudo. Pegar, eu voto com o relator, PH Santos, Isabelle Huppert, ela é Ellie. Ela não é Michelle, que é a personagem dela do filme, ela é Ellie.
Michelle LeBlanc.
O próprio Paul Verhoeven disse que ela basicamente co-criou a personagem junto dele. Então não tem pra onde correr aqui. É Isabelle Huppert na cabeça, Emma Stone tem uma brilhante carreira pela frente, vai ser indicada várias vezes. Ellie merece ser o ponto alto, merece ser a coroa, merece ser o filme que vai coroar Isabelle Huppert junto à Academia.
E tomara Isabelle que Huppert, se ela ganhar, pelo amor de Deus, deixa ela falar, gente.
Deixa a mulher falar. No, musiquinha não, musiquinha não.
Vem com musiquinha ou quebra a TV.
Rogério.
Concordo com o PH em várias coisas e com o Siqueira automaticamente. Mas se fosse um prêmio pela carreira, eu votaria na Isabelle Huppert. Só que eu tenho um problema com o filme Elle. Alguma coisa lá dentro que não funciona, é uma coisa particular, inclusive minha, que é difícil de explicar, mas eu não vou muito com o filme, assim, é um filme que eu acho bom, mas eu não concordo muito bem com os caminhos que ele segue. Então, eu acho que a Emma Stone, só pela cena do telefone, como a gente já disse no podcast passado, eu acho que o Oscar dela já foi garantido ali, lá no comecinho, naquele primeiro teste com ela com o telefone, ela tá sorrindo, ela tá feliz da vida, falando tal, de repente ela recebe uma notícia ruim, que você não sabe muito bem o que é, você nem sabe se é ruim, mas você já percebe que o rosto dela vai mudando, ela começa a chorar e isso tudo é muito natural. Quando a porta abre, ela para de chorar sem mudar a expressão e daqui a pouco ela já não sabe direito. Eu acho que essa cena ela demonstra tantas nuances da atriz que o Oscar é dela só por essa cena.
Eu acho que vale o registro só porque que a Amy Adams não tá, né? Não é só esse lance da Meryl Streep aí que Siqueira falou, mas ela tava concorrendo por dois filmes. Ela acabou sendo pré-indicada aí por dois filmes. O Animais Noturnos, que ela tá muito, muito, muito bem. E também o A Chegada. Eu acho que a votação acabou dividindo. Sempre que isso acontece, divide e ela acabou indo nem por um nem pro outro, assim.
Mas, PH, até mesmo pra evitar isso, a produtora do Animais Noturnos tinha escrito ela como atriz coadjuvante.
É o que eu acho um absurdo.
Mas o interessante é que essa categoria fica entre a Emma Stone e a Isabelle Huppert mesmo, e por duas personagens completamente diferentes, assim, o que é absurdo. Sim. E o que é fantástico ao mesmo tempo, sabe? Assim, o Oscar é bom por isso, por indicar personagens completamente diferentes. E eu acho que o Oscar que cair na mão de alguma das duas vai estar em boas mãos. a força, o poder do Ellen, sabe assim, o lado visceral dele talvez afaste um pouco as pessoas. O La La Land é mais consumível, eu diria assim, sabe? E como voltam muitas pessoas na academia, não sei se todo mundo teve tempo de conferir ele, que foi um filme bem menor, né, do, em termos de distribuição do Paul Verhoeven, que não é um cara que faz muitos filmes, era um monstro do cinema, mas é um cara que tá um pouco escondidinho, né, aí, não tá fazendo tantos filmes.
E assim, com todo respeito, não cabe a mim julgar, é um doido, né? É um malucão, assim, muita gente não tá mais nem levando em consideração algumas coisas que ele faz, enfim. Mas é um puta do diretor, é um dos melhores aí, que ficou realmente, como o Jurandir falou, ficou no tempo.
Vamos lá pra categoria de melhor ator, PH Santos, por favor, nos ajude.
Melhor ator, vamos lá, está Ryan Gosling por La La Land, Viggo Mortensen finalmente, Capitão Aê. Fantástico aqui no Oscar, Andrew Garfield por Até o Último Homem, Denzel Washington por Um Limite Entre Nós, o Fences, e Casey Affleck por Manchester, A Beira-Mar. Quem rapaz, ganha, Jurandir Filho?
Rapaz, ganha Casey Affleck porque Manchester é fantástico, mas Denzel Washington está absolutamente fantástico, principalmente a partir da metade do filme. Eu não gosto do Denzel Washington no começo do filme, do Um Limite Entre Nós, mas a partir da metade dirige, também, né? Gosto muito dele. Ele dirige também o filme, mas o Casey Affleck está destroçante.
Juras, tem um detalhe em relação ao Casey Affleck, ele tem um asteriscozinho, certo? Lembrando, Oscar é votação, ou seja, fatores extra-filme também também influenciam a votação. O Casey Affleck, ele passou por uma polêmica muito forte por conta daquela maluquice que ele fez junto do Joaquin Phoenix, que é aquele documentário I'm Still Here. Daquele mockumentary, aliás, aquele documentário falso que ele fez sobre o...
Aquela porcaria, o Joaquin Phoenix, assim.
Aquele ano que o Joaquin
Phoenix pirou. Um experimento social, na verdade. É um experimento...
Pois é.
Que não deu certo bizarro. Nem como experimento, muito menos como social.
Aliás, eu acho que os dois deviam estar drogados, dopados de algum jeito, né? Porque olha só o que acabou acontecendo com a carreira dos dois, né? Apesar que...
O Casey tá se recuperando, o Joaquin Phoenix também.
Mas eles estão se recuperando assim... agora, mas eles passaram por um tempo aí difícil, os dois, né?
Por causa do filme, porque eles perderam muitas amizades com aquele filme.
Pois é, durante as filmagens, aconteceu um incidente no qual o Casey Affleck teria criado um ambiente hostil em relação aos membros, em relação às mulheres que estavam na equipe, especialmente em relação à diretora de fotografia. E que teria havido uma tentativa de
assédio,
relações sexuais que não foi nada convidada, que não foi acordada entre as duas partes. A diretora de fotografia se demitiu, depois pediu os créditos em relação ao filme e entrou com um processo contra ele. O processo ele foi resolvido em um acordo extrajudicial, mas é Hollywood, as notícias voam.
Isso aconteceu, Siqueira, porque ele também usou como justificativa que ele estava interpretando o personagem do filme, né? Não era ele, não era o Casey Affleck, né? Era o Casey Affleck do filme, né? Do I'm Still Here, né?
E aí... Honestamente, juras, não cola.
Não cola mesmo.
Não cola de jeito nenhum. E isso pode prejudicar muito o Casey Affleck na votação.
Mas não impediu ele de ganhar todos os prêmios possíveis e inimagináveis que ele ganhou, né?
Mas tem perdido força.
Ele não ganhou o SAG.
Foi pro Denzel Washington.
E o SAG é realmente, de todos que a gente compara, o SAG pra essa categoria é realmente o mais importante, né?
Até porque os atores são em maior número na academia. Então, em quem os próprios atores votam tem um peso fortíssimo nessa votação. E o Casey Affleck, eu não estou aqui falando da interpretação dele. Ele no filme está fantástico. É um caso onde um ator que tem uma interpretação mais introvertida, que é o caso do Casey Affleck...
Introvertido? O cara tem preguiça de falar. O cara tá tão sem vontade de viver que ele não quer nem falar. Ele não quer nem piscar o olho.
Dói pra ele se expressar.
E você vê isso.
Sabe? É demais.
A cena da delegacia, depois, quando ele é informado do que aconteceu... Que cena
foda. Nem fala. Essa cena é muito boa.
É incrível. Mas ele tá cercado de atores que também têm interpretações incríveis. O Denzel Washington, no Limite Entre Nós, tá fantástico. A dor que o personagem carrega em si mesmo, você sente desde o início do filme.
Todo mundo conhece uma pessoa como o Denzel Washington. Todo mundo. Como o personagem dele no Fences, no caso, né? todo mundo conhece. É impressionante, cara. O cara frustrado, assim, sabe, que coloca problema nas mazelas da vida dele, ele coloca nas costas de todo mundo, sabe? Ele não reconhece.
É aquilo que o Chico Buarque chamou uma vez de opulha. Ele é o verdadeiro pulha.
Exatamente.
E tem outra coisa, né? O Denzel tá trabalhando com esse personagem há muito tempo.
Era um sonho dele.
Era um sonho dele levar ele pro cinema. Que ele conseguiu. Agora, de todo modo, a gente tem o Andrew Garfield, uma interpretação muito difícil, como o Desmond Doss.
80% do filme.
Ele é o filme. Do mesmo jeito que a gente pode colocar a Isabelle Huppert ou a Amy Adams, ele é o filme.
Ele carrega o filme e as pessoas no filme.
Uhum. Literalmente. E usa as pessoas como escudo. O Viggo Mortensen também tá divertidíssimo e tocante no Capitão Fantástico. E eu acho que o mais fraco dessa categoria, e a gente não pode nem colocar muito desse jeito, é o próprio Ryan Gosling.
Né?
Que ele é carismático, ele é divertido, ele é expansivo, mas...
Estudou pra tocar o piano lá perfeitamente.
Ele mesmo tocou piano ali.
Mas não canta bem. Sabe,
tom de comédia dele tá bem interessante no filme, né? Tá bem.
O problema é que ele não é ator pra musical. É. Ele não canta bem.
Sim.
Sequeira, você enrolou demais aí, Sequeira, quer saber o seu voto.
Meia hora depois.
Denzel.
Rogério?
Eu acho que o Casey Affleck tem a melhor interpretação do ano. Mulher, homem, coadjuvante, mais do que a Viola. Eu acho a interpretação dele a melhor, por tudo isso que vocês já disseram. Eu nem tenho muito o que dizer. Inclusive, até quando fazem piadinha... Tem muitas piadinhas no filme, né? Tem muita... É muito agridoce o filme, né? Tem vários...
Tem hora que ele não se leva a sério mesmo, não.
Mas ele fica inerte. As pessoas fazem coisas engraçadas, as pessoas estão tentando conversar com ele, o sobrinho dele tentando transar com as meninas escondido. Ele fala coisas que são engraçadas, mas ele não ri. Ele tá sempre com a mesma expressão. E é uma tristeza genuína. Então, eu não sei o que ele tava pensando. Ele devia ficar pensando só em coisas muito terríveis enquanto ele tava fazendo o papel, assim, pra conseguir manter. Mas o Oscar é político. E o Oscar, ele não vai dar um prêmio pra uma pessoa que tá sendo acusada de um crime tão grave, né? Tão horrível. Eles não vão dar esse prêmio pra ele, eu acho. E eles vão dar pro Denzel Washington. Apesar de discordar um pouco do Jurandir, eu gosto muito do Denzel da primeira parte do filme. Dele expansivo. Também. Quando ele fala e todo mundo em volta fica assistindo como se fosse uma peça de teatro. Fica todo mundo assistindo e ele dando um espetáculo. Mas o Denzel, ele já é um ator incrível. Eu acho que o prêmio pra ele não é injusto.
Já ganhou 2 Oscars, né? Vai ganhar 1º, talvez?
Acho que dessa vez é dele, sim. Infelizmente, tá? Meu coração diz Casey Affleck, mas acho que esse ano vai pro Denzel.
Tu pegar.
O Casey Affleck, ou ele caga na entrada ou na saída, né? No meio do caminho ele foi até bem. Mas aí não dá, acaba sendo Casey Affleck. De todos que foram indicados aqui, a melhor atuação, de longe a melhor atuação. Gosto muito da atuação do Viggo Mortensen, mas eu acho que sem força pra ganhar esse prêmio. Adoraria que ele ganhasse, adoraria que o Casey levasse, por conta do trabalho específico dele do Manchester. Mas não consigo separar e também acho que a maioria das pessoas não vão conseguir separar. É o caso do Johnny Depp agora, né? O que é que vai acontecer com o Johnny Depp? Denzel Washington na cabeça... Ou ele leva, ou leva o Andrew Garfield, que vale dizer, se a gente falou do Jeff Bridges, o Andrew Garfield faz algo parecido com o que o Jeff Bridges fez por toda a carreira, né? Não só pelo filme que tá indicado aqui, mas por toda a carreira.
Tudo bem. Então tu fica com quem? Com Denzel?
Denzel. E vamos fazer aí, talvez, a tríade, limpando não só o ano passado, mas os anos passados, né? Se faltou negro, eu acho que nesse tem que sobrar Denzel, Mahershala Ali e Viola Davis. Por que não Barry Jenkins como diretor? Mas a gente discute já isso.
Rapaz, eu vou ficar com o Casey Affleck, porque eu acho poderoso demais.
Essa tua respirada aí, Juras.
É porque eu não tô julgando.
Bateu uma dúvida.
É porque eu já julguei muito. Atores, atrizes, diretores e tudo mais, por causa de bastidores. Eu já julguei muito isso. E eu tô tentando separar, porque Hollywood sempre separou e sempre escondeu essas coisas. Muitos atores e atrizes... Mel Gibson tá aí de volta. E olha o que Mel Gibson passou na última década, sabe? Então, Eu não sei se isso conta, sabe, assim, até porque o Casey Affleck, querendo ou não, ele ganhou a maioria dos prêmios, menos o SAG, que foi recentemente agora, sabe, então fica entre o Denzel e o Casey Affleck, porém, em atuação, esquece o que aconteceu, estamos analisando filmes, eles foram indicados, ambos. Analisando friamente os dois, eu acho que o Kizafik mandou bem. Mandou
eu
melhor.
Acho, eu acho que mandou melhor mandou do melhor. Que todos aí. Mandou melhor do que todos.
Mas se você quiser fazer um conjunto da obra, dar mais um Oscar pro Denzel Washington, pra fazer aquela festa bonita e tudo mais, acho que o Denzel Washington
aquele
merece.
Sorrisão, aquele sorriso.
Aquele sorriso maravilhoso. Mas o Denzel Washington sorri, a gente sabe, cara, tá na mão de Deus esse cara. Assim, tá...
Cara, se tiver um frame... Se o Oscar mostrar um frame que tenha o Jeff Bridges e o Denzel na mesma cena, assim, eu me jogo no chão, tiro a roupa, saio correndo nu. São os meus dois atores favoritos, cara. Eu vou ficar maluco se isso acontecer. Mas eles não se falam, né?
Não sai correndo nu, não, que a gente vai assistir junto.
Eles não se falam, né, cara? Você vai me ver nu, cara. Você vai aguentar. Aguenta meu Moonlight.
Eu acho que vai ser bacana porque eu, se fosse a Brie Larson, né, que é ela que vai entregar o Oscar de melhor ator, porque ela ganhou ano passado, né? E ela vai... Quando ela vai... Ela disser o nome de cada um e aparecer a janelinha assim... E a gente vê o Denzel Washington com aquele sorriso, ela vai mudar na hora. Ela vai ver lá escrito o Casey Affleck e vai dizer, Denzel Washington.
E se for o Casey Affleck, ela deixa o Oscar lá em cima, sai e deixa que ele pega, né?
Exatamente, mas muito bem. Eu fico com o Casey Affleck nessa categoria. E vocês todos no Denzel, né?
Exato.
Muito bem, vamos aqui para melhor diretor. Nós temos Barry Jenkins por Moonlight, Damien Chazelle por La La Land, Denis Villeneuve por A Chegada, Kenneth Lonergan por Manchester à Beira-Mar e Mel Gibson de volta
Olha
ao Oscar
aí,
depois melhor de
anos. Tá falando,
por,
né?
Por Até o Último Homem, rapaz.
Se a gente que belos tá diretores falando aí de pessoas nojentinhas aí sendo indicado, o Mel Gibson tá aí. Tá com certa força. Pena que tinha mais força no começo, né? Quando foi indicado e também nos pré-indicados. E já foi perdendo força. Acho que fica. Não tem muito pra onde correr aqui. São três diretores. Eliminaria o Denis Villeneuve. Adoraria que ele ganhasse. Mas acho que fica entre o Manchester e o La La Land e o Moonlight, né? No caso, o Kenneth, o Damien Chazelle e o Barry Jenkins.
Eu fico com o Chazelle aí, que é um cara inventivo, novo, um frescor. Para esses diretores novos aí, ambos, né? Ele e o Denis Villeneuve são dois caras novos aí que estão trazendo
também
um fôlego. É, o Barry Jenkins, eu não vi tantos trabalhos dele assim, sabe? De destaque.
É, tá começando, tem razão. É,
do Chazelle, ele já veio lá com o Impleston, já emplacou, já foi indicado ao Oscar. La La Land, 14 indicações ao Oscar. E o Denis Villeneuve, que é o maior diretor da atualidade, né? Então.
Sicário, Incendi.
Exatamente.
Homem duplicado,
Suspeitos.
O homem é foda.
A Chegada. O Denis Villeneuve aí no Blade Runner, né? Então, o cara que tá.
Duna.
Está com tudo e não tá prosa. Duna. Então.
Olha, eu vou marcar aqui. Pera aí, eu vou marcar aqui, viu? Juras e PH e Rogério. Tô marcando aqui, viu? Denis Villeneuve vai levar o Oscar por Duna.
Duna, acho difícil.
Vai nem ser indicado ao Oscar.
É muito difícil.
Eu tenho fé. Esse filme, eu tenho fé.
São ninguém vai nem entender.
Fé.
Olha, A Chegada tá aqui já é uma coisa muito
já é uma vitória.
Estranha. Já é uma vitória, porque ele não é o tipo de filme que a academia costuma premiar, assim.
Sim,
Ele
eu
já
acho
é,
um filmaço,
já,
mas
eu acho que ele vai ter que fazer um outro filme mais pessoal, assim, que não carregue essas marcas como Blade Runner, como Duna, pra poder chegar aqui nessa...
Ué, ele fez isso com Sicário, cara, e não foi nem indicado, assim, só foi fotografia, se eu não me engano.
Mas, de repente, não era a vez dele. O Denis Villeneuve é um diretor que tem uma carreira muito premiada pra frente, eu acho. Os trabalhos dele são muito consistentes, então eu consigo ver, consigo imaginar que o futuro dele vai ser bem, bem premiado. O negócio é que a gente falou da figurino, a gente falou da direção de arte, a gente falou da trilha sonora, a gente falou da fotografia, a gente falou da montagem, da edição. E o Chazelle é o cara que, queira ou não, ele comandou tudo isso daí, ó. Ele que tava por cima, né? Então, fica difícil da gente escolher outra pessoa que não seja ele pra melhor diretor. É um cara que tem uma visão e um amor pelo cinema muito forte. Então, por mais que eu adore o Até o Último Homem, acho bacana. O Barry Jenkins faz um trabalho incrível no Moonlight. O Manchester à Beira-Mar, que é um filme maravilhoso, mas esse ano, Damien Chazelle.
Olha, eu concordo com o Rogério, mas tem um detalhe que eu acho que vai cimentar a vitória do Damien Chazelle. O Damien Chazelle ganhou o voto dos seus colegas diretores, fato, tanto é que ele ganhou o DGA. Ele vai ganhar também o voto dos atores, porque a história que ele conta e o modo como ele conta a história é muito...
Fala é a história de todo mundo ali.
Fala muito com a história de vida dos Sim. atores, eles vão gostar disso. Eles vão se sentir apreciados com aquilo, eles vão sentir que a jornada que eles tiveram na vida foi apreciada, foi reconhecida por um diretor. Ele vai conseguir o voto de todo mundo nesse. Todos os diretores, a maioria dos diretores, a maioria dos atores nessa brincadeira. Então, eu acho que é batata pro Damien Chazelle.
Também concordo, mas ele não só por isso, tá? Não só por isso, mas porque a direção dele é magistral. É magistral. Ele dirige ator como ninguém, e essa liberdade que ele deu pra eles. Gente, vamos lá, vamos fazer. E aí eles fazem, e erram, e ele deixa, mano. Ele deixa lá, porque fica natural e combina com o filme que ele tá mostrando pra gente, sabe? Acho que isso é diretor que sabe o que tá contando, que tem a história na mão. Damien Chazelle com ele. PHzinho?
Adoraria que o Barry Jenkins ganhasse, fazer aí, já falei lá, né? Limpar o histórico e o progresso do Oscar e tal. Mas o Damien Chazelle, cara, vocês falaram muito bem, tem... Por mais que o filme não ganhe todas as categorias que ele foi indicado, acho que só o fato dele ter sido lembrado em 14 categorias, não tem como o diretor não levar, ou pelo menos não chegar ali na briga com um nariz de distância, entendeu? Então o Damien Chazelle, ele merece, Hollywood já gosta do Damien Chazelle.
Muito bem, vamos aqui para melhor filme, rapaz. Esse ano que tivemos nove indicados, tá? A Chegada, Um Limite Entre Nós, Até o Último Homem, A Qualquer Custo, Estrelas Além do Tempo, La La Land, Lion, Manchas da Beira-Mar e Moonlight.
Queria que vocês dissessem qual vocês desses nove, qual é o melhor filme? E depois, qual é o filme que vai ganhar? Porque eu acho que aqui é onde a coisa mais destoa, assim, do nosso coração... Pra quem realmente vai ganhar. Eu, por exemplo, pra mim, acho que todo mundo sabe pelo último podcast, pelo que eu já falei aqui, que Manchester à Beira-Mar é o filme que mais fala comigo. É o filme que só de falar dele já me vem lágrimas aos olhos. É um filme muito particular. A questão dele é muito particular pra mim, assim, é um das minhas maiores fobias, é mais ou menos o que acontece naquele filme. Então, pra mim, ele é um filme muito emocional, mas... Não infelizmente porque é um filmaço, mas La La Land, na minha opinião, leva o Oscar desse ano de melhor filme. Pelo conjunto da obra, né? Por toda a parte técnica, emocional, é por tudo que ele tá fazendo, pelo amor que ele gera nas pessoas que assistem, pelos fãs. Eu acho que ele acaba merecendo o Oscar de melhor filme desse ano. Mas o meu coração fica lá com Manchester, lá no cantinho, no escuro, escondidinho.
Muito bem. E tu, Siqueira?
Juras, os dois filmes do meu coração nesse Oscar são o A Chegada e o A Qualquer Custo, com uma vantagemzinha pro A Chegada por conta da interpretação magistral da Amy Adams, por conta da direção incrível do Denis Villeneuve, por conta do roteiro fabuloso. O que eu votaria, se eu fosse da academia e tivesse com a ficha na minha frente, colocaria no A Chegada. Não vai levar. Não vai levar de jeito nenhum.
Viu como é distante? Não vai. Viu como é distante?
Não vai levar. O La La Land, ele foi o que eu posso chamar de uma tempestade perfeita. Ele é um filme divertido, ele é um filme pungente em relação ao seu tema, a questão dos sonhos perdidos, de você ir atrás deles. Ele é um filme simpático, ele é um filme que fala com os votantes, é um filme bem feito, bem realizado, nostálgico, ao mesmo tempo contemporâneo. Ele é uma tempestade perfeita, ele vai levar por conta disso. Pessoalmente eu vejo como melhores filmes o A Chegada, A Qualquer Custo, o Manchester e o
Qualquer Custo. É todos, né, mano?
Não, em relação a La La Land, tô comparando em relação a La La Land.
Tudo bem, tu pegar.
Tá foda. Cara, vou repetir, acho que eu falei no podcast, né? A gente fez um podcast exclusivo aí sobre todos os filmes. Quem ganhar aqui, tirando pra mim aqui o Lion e talvez o Estrelas Além do Tempo, quem ganhar aqui, parabéns, cara. Vamos aplaudir de pé, porque merece. É uma categoria que parece prêmio, parece discurso, é um discurso meio bobão, assim, mas é verdade, aqui é muito verdade. A gente que ganhou com todos esses filmes, eu acho uma categoria bem superior do que dos últimos anos, mas bem superior mesmo, olhando num contexto geral, não destacando um filme só. Eu gostaria que o A Qualquer Custo ganhasse, assim, fosse o underdog, mas tem algo que o Oscar ele faz, né? Assim, ele premiou 2 ou 3 underdogs ultimamente. Foi o Crash No Limite, depois o Discurso do Rei, e ano passado, por que não, ele quebrou a banca com um filme que pouca gente estava esperando a vitória de melhor filme específico. Eu não sei se esse ano isso vai se repetir, não sei se o underdog vai ganhar. Pra mim, o underdog tá entre o Moonlight e mais ainda entre o Qualquer Custo, e eu acho que o La La Land leva. É, não vou dizer infelizmente pra mim, o meu gosto pessoal, mas felizmente porque também é um filmaço.
Eu concordo com o PH, esse ano tá maravilhoso, cara. Filme extremamente diverso, está lutando muito por uma Hollywood mais diversificada, mostrando mais pluralidade. Eu acho que eles estão conseguindo aos poucos fazer isso, sabe? Temos filmes de todos os tipos aqui, de todos os gêneros e de todas as temáticas aqui. Acho que só quem ganha é a gente, cara. Por ter que assistir esses filmes pra poder falar aqui, então a gente ganha muito, sabe? Eu sei que não é todo mundo que tem a oportunidade de assistir todos os filmes do Oscar, mas eu fico feliz quando eu vejo lá no Facebook, no Twitter, alguém falando assim, maratona Oscar, tô assistindo esses filmes.
Também,
eu
também.
Acho que todo mundo ganha, sabe? Todo mundo ganha com isso, porque é só filme bacana, filme que a gente aprende, filmes com histórias reais, filmes originais, eu acho que tem pra todo mundo, sabe? Assim, até o Lion, que é o que sai um pouco da curva aí de todos em termos de qualidade, ele tem uma história poderosíssima, sabe? Uma história real, sabe? Uma história inacreditável. E uma história que conversa com muitas pessoas, sabe? Eu, se fosse votar assim, caraca, Julian, qual foi o melhor filme desses que tu gostou? De todos. Assim, que fez você ficar pensando. Eu, quando assisti Manchester à Beira-Mar, eu fiquei transtornado pensando sobre ele, cara. Fiquei, caraca, eu tenho esse costume de me colocar nos personagens, sabe, nas situações, e eu ficaria transtornado, cara, eu ficaria transtornado até porque eu não sei lidar muito com perda, e o filme ele fala exatamente sobre essa temática, e eu não sei se eu processaria muito bem, novamente, sabe, mas, cara, La La Land vence por um conjunto de coisas, e por ser um gênero tão renegado, sabe? Que tá sendo tão jogado de lado, que tá sendo sempre representado pela Disney. A Disney não está esquecendo os musicais, ela nunca esquece os musicais. Mas parece que o resto do cinema inteiro tá esquecendo, sabe? E ele tenta resgatar isso, ele fala sobre coisas que estão indo embora e as pessoas estão esquecendo, como jazz, como cinemas de rua e etc. A gente sempre viu comentar que os cinemas de rua de países como o Brasil estão morrendo, já morreram e etc. Mas a gente está vendo a meca do cinema falando sobre isso, cara. Isso é muito doido, isso é muito preocupante, porque realmente mostra que esses cinemas de rua estão morrendo e os complexos estão cada vez mais fortes, né? Então, La La Land conversa mais comigo por falar sobre essas temáticas de sonhos, de vontade de existir, de se remotivar, de tentar buscar as coisas, de tentar dar valor às pessoas que entram nas nossas vidas, mesmo que seja para fazer uma besteira ou uma coisa boa, mas que elas aparecem, né, nas nossas vidas e dão aqueles estalos assim, putz, é isso, vamos lá seguir e tal. La La Land, ele conversa muito comigo nesse sentido, além de ser músicas fantásticas e ter virado playlist do meu Spotify por dias, assim, sabe? Eu não paro de escutar essas músicas maravilhosas. Então, fico com La La Land.
Eu acho que, Juras, assim, o Oscar, ele é bom e ruim. O ruim é que, às vezes, ele indica alguns filmes que parece que o tempo vence esses filmes, né? Ele parece que fica um pouco esquecido. E deixa eu só passar o olho, tirando, talvez, o Lion e... Acho que de todos aqui, tirando só o Lion... Eu tô falando por mim, obviamente. O Moonlight eu acho que não tem como ser esquecido, esse estudo de personagem. Manchester à Beira-Mar, muito menos ainda, também estudo de personagem, roteiro também muito forte. Até O Último Homem já é um filme cânone de Segunda Guerra. Todos os amantes de Segunda Guerra tem que passar por Até O Último Homem. Amantes de guerra aí, né, do tema, melhor dizendo. Amantes de guerra parece que gosta da guerra, mas do tema em si. como ele entra num hall aí de Resgate do Soldado Ryan, ele entra num hall de The Pacific, a série, Band of Brothers, Além das Linhas Inimigas. A Chegada nem se fala, já tem gente tatuando A Chegada. Os heptapós, eles já viraram tatuagem, né, a linguagem dele. Fences vai ser sempre lembrado como o filme que o Denzel Washington dirigiu e tava lá no Oscar, entendeu? É, isso não acontece todo ano. Denzel, ele é indicado ator, mas como diretor ele não aparece tanto. Aqui não apareceu tanto, mas a gente vai lembrar. Estrelas Além do Tempo, um filme poderosíssimo, apesar de não ter sido contado na melhor história. Influenciará muitas meninas aí, negras sobretudo, a qualquer custo, cânone pra quem gosta de faroeste, pra Vurindômita recentemente, Os Indomáveis recentemente e agora A Qualquer Custo, que é um faroeste sem ser, La La Land moderno. Tá junto com Mulan Rouge, tá junto com Dreamgirls, tá junto com, sei lá, até Chicago, Os Miseráveis e tudo. Olha que ano, cara, olha que ano,
ano maravilhoso.
Impossível não gostar disso, cara.
Excelente. Então eu fico com La La Land, PH fica com...
Eu vou de La La Land também.
Siqueirinha, La La Land também?
La La Land também.
Rogério?
La La Land.
Rapaz. Caraca, ou todo mundo erra, ou todo mundo sai com um dinheirinho, né? Porque a aposta aqui foi baixa.
Exatamente.
Ou subimos todos ou caímos todos, né?
Gente, fizemos as nossas apostas aqui para o Oscar 2017, obviamente. Se você está escutando esse podcast depois da premiação, aí você pode dizer se a gente errou, se a gente acertou, se a gente deu certo, se não deu certo. Se você que pegou as nossas apostas aqui para apostar e tudo mais, diga aí nos comentários. Você pode dizer, inclusive, se você está ouvindo isso aqui antes da premiação, deixa aqui os seus vencedores. Das principais categorias aí, deixa nos comentários para depois da premiação você vir conferir aqui se a sua aposta está correta. Beleza? Então, deixa seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Lembrando que nós temos redes sociais, que é @ Rapadura no Twitter, facebook.com/ Cinema com Rapadura e @ Cinema com Rapadura no Instagram. Muito fácil de seguir, fácil de acompanhar as novidades. Está sendo postado milhões de coisas em todas as redes sociais. E posso dar uma dica para vocês? Se inscreve no nosso canal lá no YouTube, porque, meu irmão, vocês não perdem por esperar. Vocês não perdem por esperar. É isso. Todas as nossas redes sociais estão aqui na postagem desse podcast. Você pode acompanhar, clicar em cada um aqui e vai pro nosso Twitter lá pra gente... A gente também comenta o Oscar, comenta todas as premiações, comenta cultura pop no Twitter principalmente. Então é muito fácil acompanhar tudo isso. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!